Gente, che entità!
Che entità!
Olha, mas que porra é essa?
Mas olha,
Prevado,
gente, pelo amor de Deus!
Diretamente dos estúdios da Jovem Pan e Panflix, começa agora!
Muito bem, meus amores. Panicoid está no ar, diretamente dos estúdios, pé no chão do 14º andar. Tem gente que está gostando da gente aqui de volta ao estúdio antigo. Tem gente que disse que prefere o outro estúdio. É isso aí. Tem gente que acha que melhorou. Tem gente que acha que piorou. Ou despiorou. Vocês já ouviram essa...
Despiorou.
Isso. Primeiro teve, infelizmente, temos uma notícia boa.
Tá.
Agora tivemos um colunista da Folha de São Paulo, o jornalista Vinícius Torres, que disse, abre aspas, a economia dá sinais de despiora.
Fecha aspas.
Eu quero saber o seguinte, meu querido Samidana, você que é do Instituto Samidana, e eu só confio no Instituto Samidana.
Eu
só
também, Samigrana.
Eu quero saber assim, quando a economia dá sinais de despiora, e você que é um
tem
professor...
Tem desmelhora também.
Você é um professor de Harvard, tem você despiroca. É um professor, tem, eu quero saber, que quando dizer? É um despiora?
É... complicado. É muito complicado falar de um colega jornalista.
Não é não.
Mas eu diria que não é, não é um termo que eu sei o que quer dizer e também não usaria isso. Continua piorando, mas despiorou. Então eu acho que você piora mais menos do que antes.
Despiora
mas
é melhorar.
Mas não foi isso que aconteceu. A gente viu a economia melhorar, né, nos últimos dias. Hoje até teve uma notícia de inflação. Isso sim poderia ser uma piora. Mas no geral a gente vê mais notícias boas da economia do que ruim. Um abraço aí, eu não conheço ele, o Vinícius
o
Torres.
O professor Karnal, você poderia nos...
Ah, o Karnal. Eu acredito que a despiora é um termo utilizado em grego, mas nós temos que entender que o jornalista tem a sua liberdade de expressão. Ainda tem, com este governo absolutamente totalitário, mas despiora seria uma melhora um pouco mais ofegante, um pouco mais...
Sim, uma melhora de merda.
Isso, uma melhora meio ínfima, é mas é exatamente dizer. Isso.
Muito bem. Eu quero falar sobre agora com ele, né, meu? Com o nosso queridíssimo Bolsonaro do Tinder.
Olha ele aí.
Olha só. Teve uma despiora?
Na verdade, vou falar pra você. Eu nunca ouvi esse tal de despiora. Esse jornalista aí é despirocado da cabeça. É tudo pra destruir o meu governo. Desde que eu entrei, eles tinham que despedir. Era um cara desse aí. Mas aí vão dizer que eu sou desgraçado. Eles me perseguem só porque eu desconversei na hora de comprar vacina e ajudo os meus filhos de vez em quando, pô. Quer que eu seja aqui um pai desnaturado? É claro que
muito
não, pô.
Bem. Gordão numa animação. Parece o palhaço amendoim.
É, palhaço carequinha.
Palhaço efizema.
Que desce daí.
Palhaço efizema.
Cabelão. Ele tá com palhaço amendoim quando ele chega. Sim.
Não, não é assim. Faz 50 stories.
Não fiz nenhum hoje, porque o meu show ruim ontem. Hoje eu não fiz nenhum.
Quero saber os shows.
Show, sim, Rogério Morgado. Chupeta. Amanhã, fazendo show em Ribeirão Preto. Ainda tem ingresso, você pode correr lá no alfatickets.com.br, Hard Rock Café,
Délio
casa
Máquina
sensacional. Ainda não. Dia 18, lá no estádio do Corinthians, fielzone.com.br, pra você comprar o seu ingresso. Ingressos promocionais, corra lá, primeiro lote ainda tem. Dia 26, em Sorocaba, sessão extra. Sim, simpla.com.br. E no Simpla você também compra o ingresso pro dia 27 no Teatro Gazeta com Danilo Gentili e quem, Daniel Zuckerman?
Délio Maquinamara.
Sim, sensacional. Entra lá, simpla.com.br, Gazeta, dia 20.
Dia 27
com Danilo Gentili e o Délio.
Juro, velho.
Muito bem, como vocês estão percebendo pelo tom da voz, o nosso querido gordão está animadíssimo
com a
imitação do Bolsonaro, tal, tá disputando com o Marinho, mas hoje vamos receber aqui no programa o primeiro humorista.
Exatamente.
Primeiro Bolsonaro.
Em público. Em público. Exatamente.
Puxa lá.
Olha lá. Não vem não. Não vem não.
Vocês roubaram.
O cara imita no banho.
mesmo.
Eu era um anônimo.
Como é que vai controlar isso?
Olha lá. Já vai querer roubar.
Calma aí, ó.
Eu acho o áudio de 2014, 15 aqui, eu acho.
Nossa, roubaram a imitação.
Em público. O cara é o primeiro e acabou.
Exato.
Em público.
Nossa lasão.
Primeiro e acabou.
Teremos aqui o Marco Zero da imitação de Bolsonaro. E o Rudy Landucci.
Bom.
Vamos falar com ele. Vampeta também vai estar aqui. Muito
bom.
Vamos falar sobre o programa Comédia Futebol Clube, que é uma parceria entre a Panflix e o canal
Top. Olha o Ed Murphy na G Magazine. Ed
Murphy. Bonito.
O tira da pesada.
Isso
aí,
é um clássico. Vampeta no travessão, quem não se lembra? Você lembra dessa foto,
Emílio? Tira da pesada. Parece o Calete, lembra? Lembra do Calete?
Você quer cantor Calete. Alguma coisa?
Como eles gostam de desclassificar
o Vamp? Diminuiu o velho Vamp, pô. O
velho Vamp pesava 12 aí, ó.
Muito bem.
Ontem eu tava no jogo,
com
a transmissão, Vanteta. Tava na equipe da Jovem Pan, nosso colega. Exatamente. Ah, muito obrigado.
Muito bem. Vamos bater um papo também com o Constantino, que tá com uma treta com o Jean Willis. Não é isso?
Jean Willis tá com uma treta.
É, não tô sabendo, tá sumido, tá?
Não,
vamos saber mais sobre isso. E agora eu queria falar sobre as eleições no Peru, que estão apertadinhas, não é isso? Análise do nosso ministro Marco Aurélio. E aí, Marco, como é que está lá no Peru?
Esta eleição está muito excitante, não acha? Por um lado, temos uma candidata da extrema-direita e, outro lado, um candidato da extrema-esquerda, tecnicamente empatados. Mas, finalmente, eu vou aqui tirar uma dúvida. O Peru fica para a esquerda ou para a direita, Mimi?
Piada.
As nossas noites juntos lá em Monte Carlo, 97, faz delícia, tanto tempo delícia, que me esqueci.
Tempo bom,
ministro. Mas o candidato da esquerda, Pedro Castillo, é do partido Peru Libre.
Isso.
E nascido na cidade de Xota.
Exatamente.
Uma cidade que não tenho a menor vontade de conhecer. E do outro lado temos a filha do Fujimori, antigo ditador. Quem diria que o Peru japonês atingiria tal proporção nas pesquisas, né? É bom que estamos tendo eleições democráticas para o Peru. Pior se o Peru fosse uma ditadura, né, Mimi?
Piadas com Peru.
Quem diria,
piadas,
né?
De quinta série de Paim.
Alex Paim.
Próxima vez você escreve
fazendo
a sua.
Fazendo conotação sexual.
Alex Paim, um progressista.
É, você vê.
Praticamente um membro do PSOL.
Fazendo piadas
xenofóbicas, isso. Piadas...
com conotação sexual.
Sexistas, quem diria.
O peru tá solto,
e cai
o peru
na tá livre.
Peru tá grande. Ser profissional. Peru na xota.
Aí que está a coisa.
Não
é, o
eu acho um absurdo.
Tem que escrever pra vocês.
Eu acho que vocês deviam entrar no Twitter do Alex Paim,
comediante.
Eu amo o Twitter do Alex.
O Twitter dele é muito bom.
Eu amo.
E ele tá com um podcast.
Tem 5 curtidas, cada piada é maravilhoso.
Mas essas piadas...
Tem sempre o meu, mas tem sempre...
Tá humilhando,
mas
cara,
se não fosse ele, você não tinha piada nenhuma.
Mas eu curto. Não, eu curto.
5 curtidas.
A minha parte eu faço.
Não, achei muito xenofóbica. Achei
preconceituoso. Fora de timing. Fora de timing.
Nossa, então, gente, estamos em 2021.
Achou, Fê?
Pelo amor de Deus. Cacete sexista planeta. Demais.
Muito sexista.
Sexista, machista. Meu Deus do céu.
Você.
Eu escrevo pro perfil de cada um.
Ah, tá. Muito bem. A nossa audiência é qualificada. Vai. Nossa audiência gosta de
não.
Por isso agora eu vou falar do curso de Samidana.
Aí sim.
Aí,
ó.
Opa.
Muito obrigado. Olha ele aí, ó.
O curso do Samidana. Presta atenção. Não é um curso pra você ganhar dinheiro e ficar milionário, porque isso é uma enganação.
Não é Enganation Society.
Enganation Society. É um curso.
Existe.
É um curso pra você cuidar do seu patrimônio.
Boa.
Cuidar daquilo que você tem.
Aprender a fazer as pazes com as finanças. A gente sabe aí, no YouTube tem vários, tem muitos personagens, né? O cara faz aquela voz, tem bordão, tem de tudo. Mas o problema é que é a maior parte do curso. Você acha legal, divertido, mas no final você não aprendeu nada, não serviu pra nada. O que a gente fez nesse curso, Emílio? Eu falei com a Nil Cursos, que é aqui da casa, eu falei, Nil Cursos, seguinte... Faremos um curso, mas eu quero dar ferramentas para as pessoas. Ferramentas para as pessoas poderem usar. Então tem uma dessas, para quem está assistindo na internet, que é uma. São várias calculadoras.
Boa.
O curso tem 8 calculadoras, 4 estão gratuitas. É só se cadastrar gratuito. Uma delas é simples. Tanto à vista, tanto a prazo. Qual que é a real taxa? Muitas vezes o cara não quer falar que tem juros, então ele fala assim, olha. À vista tem desconto. Então, um desconto de 10% ou a prazo em 12 vezes, quanto você está pagando de taxa de fato? e quando isso é melhor você pagar com desconto e quando é melhor você pagar para nem sempre isso. É melhor você pagar à vista.
Tem uma calculadora lá para isso. Tem, olha que interessante.
São quatro de graça.
São oito ao total, quatro de graças. Quatro gratuitamente, outras quatro para quem se inscreve no curso.
Aí não precisa pagar?
Para essas quatro.
Então só
não.
Vou pegar as quatro.
Isso. Boa, boa. As outras quatro
então é o seguinte, você entra lá e pega as quatro de graça. Se você gostar,
exatamente.
Fica. Mais quatro.
E tem a explicação das calculadoras, como usa, para que serve, para que não serve. E
tem cupom?
Ontem a gente fez um negócio que.
Roubamos.
Exatamente.
É verdade.
Isso fizemos pode ser considerado errado.
PT. A gente roubou para os
outros. Um outro programa.
A gente roubou por um bem maior.
Sim.
Aí parece que hoje o pessoal falou: não, vamos fazer um desconto.
Tomamos uma carcada.
É.
Tomamos um ferro.
Não era para fazer.
Então hoje é só 20%.
Hoje é 20%. Tem que dar privilégio para quem fez antes. Então vai diminuindo. Mas esses 20% é acima do desconto já padrão. Quem entra no curso já tem um desconto padrão. Agora, esse é o adicional para os ouvintes. Então, faça as pazes com as suas finanças.
Então, vamos ser amigo dos ouvintes.
Boa.
Vamos ser amigo
dos ouvintes. Friend.
Então, nós vamos ser friend.
Friendzone.
Você entra sem pensar em dinheiro.
Tá bom.
newcursos.com.br.
Exatamente.
Tem um curso chamado Faça Pazes com suas
finanças.
Faça as pazes com suas finanças. Você entra, você se cadastra e você pega quatro calculadoras absolutamente grátis.
Calculadora
você
do Sammy.
Não paga nada.
Lauro.
Se você gostar,
exatamente.
Aí você tem o meu dinheiro. Se você não gostar, você fala, não gostei, Sammy. Tchau.
Tchau. Exatamente.
Oh,
exatamente.
Legal,
honesto. É honesto.
Honesto. Você pode fazer a inscrição. Quer fazer? Começou o curso e não gostou, você tem 7 dias para desistir e devolve o dinheiro.
Tá certo.
Isso
não é precisa. Mas você tá sendo muito honesto.
Tá sendo muito honesto.
Tá sendo muito honesto.
Precisa ser tanto.
Eu nunca vi assim.
Pera lá, pô.
Tá. Mas eu nunca vi desse jeito. E outra coisa,
aí o curso... também nós vamos mudar de graça.
É bom também, porque não precisa do russomano depois. E tem que falar uma coisa, o Sammy não poupou esforços e dinheiro, porque é cinematográfico.
O Doni.
Muito bem feito. Muito bem feito.
Doni Denúcio, que é o
Doni é mais bonito.
O Doni é lindo.
O Doni não tem esse cabelinho não.
Good cop, bad cop.
Eu sou daquele, muito bem. Daquele Tony velho David. Ditado. Quando a esmola demais, o santo desconfia. Não.
Por quê?
Porque tá muito, demais. Muito justíssimo, muito bonzinho.
Você não tá acreditando no curso?
Não, acredito no curso, mas não gostei. Pode interromper.
Mas isso é uma. Se eu não me engano, isso é um direito do consumidor. É uma lei.
Pode ser
em
lei.
Você tem direito.
É uma lei que ninguém fala.
Que ninguém fala.
Mas aqui é justo.
Porque não vale a pena
Roberto
falar, mas nós somos.
E tem coragem.
Não, tem que seguir a lei. E eu acho que a lei faz sentido, porque você acredita num curso, você gasta dinheiro, aí você fala, não é o que eu
queria. Cria expectativa.
Então, quer dizer, eu garanto que você vai gostar do curso. Muito e vai bom. Aprender.
Bom mesmo.
Porque cada um procura o curso que melhor.
E tem o cupom, sabe?
Tem o cupom.
Tem
o cupom é o meu dinheiro, tudo junto.
Tô precisando.
Newcursos, niucursos.com.br, vai lá, se inscreva.
20% de desconto.
20% além do desconto padrão.
Muito
então,
bom. Vamos às notícias.
Tô precisando aí.
Vamos,
Milhaça.
Investir na soja.
Nossa, ontem eu me diverti demais. No
mais um podcast. Bombou, hein?
Não, era bombando.
As histórias do Silvio Santos.
Bombou,
verdade.
As exclusivas da minha vida.
Olha, posso falar uma coisa? Você é uma simpatia.
Ela é mesmo.
Acho. Você é uma menina
muito carisma.
Carisma. É parabéns.
Obrigada, Emílio.
Eu assisti ontem.
Você assistiu?
Me simpatia. Assisti.
Você é muito simpática, muito bacana.
Queridona.
Obrigada, Emílio. Fiquei muito feliz, homenagem. Apesar do Delari querer me aloprar bastante.
Ô, louco,
Delari fez perguntas inadequadas.
Inadequadas, mas eu consegui.
Delari é rampeiro.
É rampeiro, é desclassificativo. É que nem o Mandrião. Ele não tem educação.
Você é meu parceiro aí.
Mas é um cara gente boa. É um
parceiro.
Cara gente boa.
Não, ele é gente boa.
Vocabulário de 100 palavras.
Mas foi incrível. Adorei participar. Inclusive, te elogiei horrores lá.
Você me elogiou?
Homenagem.
Mas você não assistiu? Esquizofrênico.
Porque realmente.
Eu já quebrei o pau com o cara aqui hoje.
Quebrou?
Com quem?
Com quem?
Clima tenso. Conferência aqui de manhã. cara novo.
Zoom. Que vem, reunião no Zoom, você brigou
Paulinha,
no Zoom.
Briguei com a Paulinha. Hoje
é. Clima tá péssimo, então.
Clima complicado.
Então vamos pro jornalismo.
Mas também que eu não fiz graça.
Vamos pro jornalismo com a primeira notícia, que realmente já é tensa, assim. Vocês sabem que eu não gosto de começar o nosso bloco com tragédia,
boa
notícias
cena.
Ruins. Mas, gente, triste. Não tem como não falar. A realidade brasileira é uma realidade que a gente não vive.
Tá despiorando.
Infelizmente, tá despiorando.
Emílio, mais ou menos, né? Porque, mais assim, como todas as outras coisas que acontecem nas comunidades do Rio de Janeiro, que chocam a gente, mais um caso. Kathleen Romeu, de 24 anos, que estava grávida de 4 meses, morreu vítima de bala perdida na comunidade do Lins ontem à tarde. Isso aconteceu durante um confronto entre policiais da UPP, a Unidade de Polícia Pacificadora, e traficantes. Em nota, a Polícia Militar informou que os agentes foram atacados a tiros por criminosos na localidade conhecida como Beco da 14. E aí deu-se início a esse confronto, essa troca de tiros. Kathleen chegou a ser socorrida, né, ferida, mas infelizmente não resistiu. Ixi. Ela, que era modelo, designer gráfica, uma
muito
menina
bonita,
linda, maravilhosa, tinha acabado de anunciar a gravidez, 4 meses de gravidez. Enfim, testemunhas agora estão sendo ouvidas, as diligências estão sendo realizadas para esclarecer aí de onde veio o tiro que matou essa jovem de 24 anos. E após a morte dela, moradores fizeram um protesto na autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, a via que liga as zonas oeste e norte do Rio. Porque são coisas que vêm acontecendo com uma determinada recorrência no Rio de Janeiro, né? Pessoas vítimas, pessoas... cidadãos comuns, cidadãos inocentes que estão sendo mortos, crianças, mães, idosos, durante essas trocas de tiros, essa violência horrível que toma conta do Rio de Janeiro. Bom, olha aí a foto dela, Emílio, que linda.
Ela estava grávida.
Ela estava grávida de 4 meses, tinha acabado de anunciar a gravidez. Então, assim, mais uma tragédia, uma tristeza do tipo de coisa que o Rio de Janeiro lamenta profundamente. Vamos falar de Copa América, mudando de assunto agora um pouquinho?
Vamos lá, vai.
Vamos lá, os jogadores da seleção brasileira se pronunciaram ontem após o jogo das eliminatórias contra o Paraguai, que vencemos por 2-0.
Menino Ney.
Eles disseram estarem insatisfeitos, serem contra a realização da Copa América, independentemente do lugar que seja, no Brasil, no Chile, onde for, mas que eles têm responsabilidade como profissionais do futebol e eles vão cumprir essa responsabilidade com a seleção brasileira. Então, por eles, essa Copa América vai sim ser realizada. Porém, o STF, o Supremo Tribunal Federal, entrou aí neste jogo. Ontem, Luiz Fux, do Supremo, marcou para esta quinta, amanhã, o julgamento de ações que querem barrar
hoje,
a realização.
Né?
Pra quinta.
Quinta-feira.
Pra quinta.
Pra barrar. Isso aí é palhaçada. Ele não tem que meter o bedelho.
Levantou. Da relatora,
não,
tem que... Carmen.
Fica na
Lúcia.
Sua.
Te falar pra você uma coisa, menina.
Não,
é uma empresa privada, é tudo privado.
Eu também
ele
acho.
Não tem que se meter nesse
exato.
História.
Eu
isso é político.
Aí eu fico imaginando se, de fato, o judiciário se intrometer nesse tipo de situação.
Casão.
Eu discordo,
eu aqui, Casão.
É um absurdo isso estar acontecendo, né? Porque. É o torneio que a gente vive no desgoverno, né? E não é culpa da CBF, não. É culpa do governo federal. O Marinho sabe muito bem disso.
Eu sei disso. É um absurdo que estão tentando fazer com os nossos atletas, com as nossas pessoas.
Estão competindo os jogadores. As
pessoas
jogadores,
estão sofrendo. As pessoas estão morrendo.
A CBF faz a chantagem dela e também dos patrocinadores que são a favor, mas os jogadores são contra. É uma vergonha do nosso país.
É isso, casal.
Copa América que começa sexta, né?
Então, sexta-feira.
Que bom. E o primeiro jogo do
absurdo,
Brasil com a Venezuela no domingo, né?
É contra a Venezuela.
Vamos lá. Ontem tinha um jogo do Brasil, 2 horas da tarde. Que jogo era aquele?
Não, mas é pré-olímpica. Sério? É a seleção olímpica.
Foi as eliminatórias?
Outra seleção.
Não, é a seleção dos mais novos.
Sub-20.
Ontem teve 2 jogos do Brasil.
Certo.
Um ao meio-dia e outro às 9 da noite.
Tô sabendo legal.
9 da noite.
Na Globo.
Na Globo.
Isso.
Na Globo pode. Na Globo pode. A Globo pode.
Lógico. Na Globo libera.
Qualquer jogo pode...
Palhaçada.
Na Globo não tem.
Na Globo tem álcool em gel.
E tá tendo campeonato de vôlei e de ginástica, mano.
mundial também. Que mais?
Que mais? Vamos continuar falando, é lógico, porque continua tudo isso em torno da CPI da Covid. Hoje quem está depondo é o coronel Antônio Elcio Franco Filho. Ele é ex-número 2 do Ministério da Saúde durante a gestão do ex-ministro Eduardo Pazuello. Pois é, ex-número 2. A demissão dele ocorreu em março deste ano. Enfim, o que permeia aí o depoimento dele, né? Ele primeiramente, ele aparece em condição de testemunha convocada, ou seja, ele tem que falar a verdade, ele tem um compromisso de falar a verdade. Ele não é um convidado, ele é um convocado. E ele será indagado sobre a demora nas negociações com a farmacêutica Pfizer e o atraso do governo federal para aderir ao consórcio de vacinas COVAX Facility. Lembrando que para amanhã, quinta-feira, que é uma oitiva muito esperada, é a primeira oitiva de governador, que será de Wilson Lima, governador do Amazonas, investigado pela Polícia Federal.
Tá certo.
Ainda sobre assunto Covid, vamos falar de vacina. A vacina
Janssen.
3 milhões de doses da vacina da Janssen chegam na semana que vem aqui no Brasil. É. Lembrando que é aquela
aplicada... Uma dose, né?
Uma dose só.
Essa é boa. Não precisa de duas doses.
Essa é topzera.
Só que detalhe, minha gente, ela chega semana que vem, o prazo de validade delas é para o fim do mês, dia 27 de junho, ou seja, teremos 12 dias para aplicar essas 3 milhões de doses.
Ainda tem.
É, como o imunizante é importado, o país terá de 10 a 14 dias para receber, distribuir e aplicar todas as doses. Bom, mas segundo o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Carlos Lula, ele informou que no ritmo que estamos assinando, é possível sim aplicar essas 3 milhões de doses. A gente só não faz essas aplicações todas porque não temos doses suficientes para isso. Mas o Brasil, com toda a sua logística, tem capacidade de aplicar essas doses antes do prazo de validade. Então, assim.
Eu vou tomar isso aí também.
Duas.
De novo?
Tomar todas. Reforçar. Fazer o Coronavac.
Fazer um blend.
Fazer a cama.
Que é bom misturar tudo assim.
É o smoothie.
A gente vai virar.
O X tudo.
O Brasil, então, firmou um acordo com a Janssen de receber um total de 38 milhões essa, de doses.
Tomar que tiver quando chegar a minha vez.
O Sami vai chegar a sua vez, você vai ver.
Vai chegar a sua vez agora.
Vai chegar a sua vez. O Sami vai fazer a vacina dele.
Deixa eu falar uma coisa pra você agora.
Não, vocês... é porque mas agora é educação básica, né, que começou. É.
Olha, educação professor.
Educação básica começa essa sexta-feira. O professor.
Despiorou, então. O Sami Dana foi o cara que lançou essa vacina.
É. Foi. Ele que inventou. Pesquisa.
No ano passado...
Eu fiz um evento na Johnson.
Johnson Green.
Palestra isso. De 40 mil.
Na Pampers. Não vem fazer
galinha. Johnson Pampers! Foi lá, o Sami tava falando sobre fralda, como economizar.
Não tava não, ele tava falando
só
sobre
o Sami Dana estava pertendo. Lá. Tava lá, de estava terno. Sami animado.
Aí o Sami falou. Sami muito animado.
Fazendo moonwalk. Essa vacina é boa.
Ele cravou.
Eu tô mentindo. É verdade, não, porque é uma dose, ela é mais barata, é uma tecnologia conhecida.
A eficácia dela
é boa também. Teve um problema nos Estados Unidos com grávida, se eu não me engano, e aí suspenderam temporariamente, mas já voltou. A grande questão é que ela não precisa daqueles freezers de super... temperatura super baixa.
Vacina antiga.
É mais... Boa. É muito que você segura. Deixa do agora só vai pra capital, né? Porque não dá tempo de distribuir. Então vão para as principais
lembrando
capitais.
Que aqui no Brasil
agora as posso falar uma coisa pra vocês? É óbvio. Eu vou falar um negócio.
Claro.
Porra, os caras falam... Tá faltando... Porra, tem ninguém. Você chega pra vacinar...
Não tranquilo. Tem ninguém na fila.
Self-service.
É só vão.
Tranquilo.
E é mesmo.
Você chega lá, tem pouca gente pra vacinar e fala, tem vacina.
Você vacinou?
É que os caras têm a logística.
Eu vacinei. Você vacinou. Tinham duas pessoas, duas então, moças.
Com essa saúde.
Isso. Hoje eu quase não vim pro trabalho aqui pra vocês.
Né? Mais tarde
eu ia conseguir.
Segunda
não,
dose?
Porque, não. Porque eu tive retorno na minha cardiologista, que é de 6 em 6 meses que eu tenho que ir.
Coraçãozinho. O que tem de gente dando tomé?
Muito. Né? Comorbidade que não tem.
Deixa eu cuidar.
Pura fila.
Sabe o que aconteceu? Humilhaça, eu publiquei uma foto minha tomando a vacina e vieram vários fiscais.
Mas sempre tem os lógicos.
Falei, gente, mas vocês são burros? Vocês acham que pessoa.
Tratou assim?
Não trata sem audiência.
Uma pessoa pública ia publicar uma foto.
Mas você não tem, que é muito saudável.
Tendo fraudado uma receita médica.
Deixa você falar. E Maresias passam lá.
Posso falar uma coisa?
Senhora Brown,
tratando alguém. Você pode ter uma comorbidade, mas no tornozelo, no cotovelo,
né?
Joanete. Você não tem comorbidade.
Chato, não, pé chato. Chato,
não, pelo amor de Deus. Tem um dedão com polidactilia.
Infelizmente, eu tenho uma doença cardíaca. Mas posso só finalizar,
Emílio? Finaliza.
Uma boa notícia para quem são para as pessoas profissionais. profissionais da educação básica de 18 a 44 anos no estado de São Paulo poderão começar a ser vacinados nesta sexta-feira, minha gente.
Sextou.
Exatamente. Imunizar o grupo antes era para ser do dia 21 e 31 de julho, mas foi antecipado aí para agora. Maravilhoso para essa sexta-feira. Olha, muito mas bom. Deixa eu dar uma dica para vocês. Bom. Vocês precisam fazer o cadastro no site Vacina Já Educação. Neles vocês vão informar o número do CPF, nome completo e e-mail. E depois receberão um link no e-mail. Por isso, presta atenção aí se não vai no spam, lixo eletrônico, enfim, para validar esse cadastro, tá bom? E no passo seguinte, você deve confirmar os dados pessoais, apontar o nome da escola, a rede de ensino, município, cargo ocupado e anexar o último holerite. É isso.
Boa, Kalina. O pessoal tá no celular, mas foi muito...
Muito obrigado, né?
Pessoal,
tô aqui. Tô tendo um prestígio hoje.
Muito competente.
Tô aqui.
Do que? Eu tô gostei, né? Tá falando a notícia, vocês estão... O cara tá no Tinder, outro no grupo.
Não, não fala assim, não. Estão te tratando mal?
Me tratando então, mal.
Quem tá te tratando mal?
Eles todos quem?
Eu tô aqui, ó. Desprestigiando.
Tá todo mundo acompanhando.
Tá, é. Sami.
O Sami tá vendo online.
Vou falar quem tá te tratando quem aí.
Se o foco tá adequado.
Não, o Sami...
O Sami tá...
Você sabe como o Sami assiste?
Pede pro Nilinho vir te assistir. Oi?
Peraí, eu
gosto. Tô aqui, segura aí.
Fala aí,
Marinho. Segura aí, segura aí. Você sabe como o Sami assiste horrorosa. Série na televisão?
Como?
Ele toca piano e fica lendo a legenda.
É verdade.
Isso.
É verdade.
Você acha que o cara é normal?
Não. Eu dupla não tenho função. Comorbidade.
É que você não fez o teste.
Eu já me dá todas as vacinas.
Seu primeiro. Se você fizer certeza. O teste, você pode.
Você muito foi bem. O vitamina cobaia C. Principal.
Da vitamina C, por Sam. É.
Por favor, no próximo programa, preste atenção.
Eu presto, eu sou que mais presta atenção.
Ele só tá chateado, porque ontem...
Eu tô chateando?
É, assim. Um podcast.
É verdade.
Pode falar.
Ele ficou chateado.
Por quê?
Porque ficaram perguntando se a gente ia ter alguma coisa. Eu falei, uai, que não, porque a gente trabalha juntos. E eu demissão. Não gosto de misturar as coisas, assim, entendeu?
É isso aí.
Mas
é isso
aí. Você, mas zero
chance. Vou me despedir ao vivo aqui.
Mas você deixou uma...
Falei, o Morgado era um cara que eu namoraria fácil.
Oh. Não, não é verdade.
Ó, oh, dá licença, tô pedindo demissão.
Você namoraria o Morgado fácil?
Sim, porque ele é incrível. Ele é inteligente, ele me faz rir, ele é uma companhia,
ele fica adora vermelho,
mas... Foi, mas
ele fica vermelho.
Mas
é que nem o Sam.
É o Sam, mas ele devido à comorbidade.
Os melhores presentes de aniversário, quem me deu foi ele.
Ah, é? Olha o gordinho chavequeiro.
Mandou o close. É,
eu posso falar. Deu uma caixa de Heineken.
Esse aqui se apaixona.
Falou, foi namorar, perdeu o lugar.
Então. Posso falar? Na vida, Rogério Morgado.
Oi, diga.
Minha querida Kalina, falando agora pra vocês.
Tudo não terá.
Que são pessoas que eu prezo muito e eu gosto muito.
Diga.
Na vida, existem pessoas que nascem com... É muito Escracha, importante, né? Você ter na vida um negócio chamado desconfiômetro. Tem gente, seu Morgado, que não tem isso.
Quem não tem?
É, porque ele tá então com autoestima
é
boa.
Quem que não tem desconfiômetro?
Então é bom a gente adquirir o desconfiômetro.
Me fala quem não tem desconfiômetro. Não, nada, quem não tem desconfiômetro?
Kalina, muito obrigado.
Começar a falar. Obrigada, Emílio.
Muito obrigado por você ter vindo.
Bota a boca no trabalho.
Parabéns. Ó, quem quiser ver a simpatia da Kalina, tá lá no mais um podcast.
É muito legal.
Ontem ela fez, cantou músicas,
shows artistas. Mostrou o Silvio Santos quando ela foi lá no Jogo dos Pintinhos.
Assalto na Itaí. E a nossa ideia, além de ser uma grande jornalista aqui, uma âncora aqui.
Tá louco, pô.
Porra, vocês vão ficar falando.
Não, era pinado, ela tá louco.
Eu falei. Além de ser uma grande jornalista aqui da Pan News, isso. Ela é também uma pessoa muito bacana, muito simpática e nossa brother aqui. Obrigado.
Obrigada, valeu, Kalina.
Então agora vou fazer o break rapidamente. Vamos. Na sequência, já teremos aqui de cara, hein?
Já.
Rudy Landucci e Vampeta Oficial. Vamos bater um papo com o programa novo. Vamos falar de futebol. E vamos. Puta, vocês estão falando tudo junto.
É o Delari ali, ó. Coladinho com o Gugu.
Coladinho com o Gugu.
Coladinho com o Gugu. O cara bolou uma camisa.
Coladinho com o Gugu.
É o surfista. É o Medina. O Medina tá impossível.
Tá muito forte.
Ele veio a vara.
Tá muito forte o coladinho com o Gugu.
Segura aí, pô.
O Medina tá impossível.
Eu vou fazer um break rapidinho. Obrigado, viu, Kalina? Na sequência, a gente volta. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, presença ilustre nesse programa. Temos aqui Vampeta e Rudy Landucci. Liberando o Vamp hoje, que é o top do futebol aqui da programação da Jovem Pan, da Panflix. Hoje, um dos melhores comentaristas do esporte, hein, Vamp?
Voando, Vampeta.
O cara é top do top. E temos o Rudy Landucci, que é um dos maiores imitadores, o cara do humor. Pô, já todo mundo conhece aí. Top de linha também. Top,
olha,
top.
Uma honra voltar aqui hoje. Top, top. Um Morgado, que já conhece há muito tempo. O grande Marinho aí. Boa. O Alba também, que fugiu do nosso GTRP online. Não quer mais ser nerd igual eu. O Zuckerman, que passa trolladas por aí. E Samidana, esse homem que o Brasil aprendeu a amar.
Sim.
E você nem precisa falar, né?
Eu, velho,
com saco mole.
É que você tá com saco cheio.
Pinto mole.
Dos convidados vêm puxar seu saco aqui, né? Você não aguenta mais. Não precisa falar dele.
Tudo bem, Rudy. Como é que tá o projeto novo aí, hein, Vamp? Conta aí pra nós.
Boa tarde a todos, né? Eu tô lá, né? Enchendo o saco do Rudy lá. O pessoal me joga aqui na pão, recebendo, eu vou pra parada toda.
Né? Pagou, tamo dentro, tamo, né? Dentro.
Tem pensão pra pagar.
E a cerveja lá?
A cerveja? Já acabou, mas eu também já peguei a moeda também.
É, pegou a moeda?
Peguei a moeda. Foi por causa de
a cerveja era boa, a cerveja do Vamp.
Cerveja do Vamp.
Era boa.
Deixava inchado. Mais,
agora é só pro lazer, vou trazer pra galera do
Vamp. Boa. Agora é só o mel do Vamp.
É. Ô, Vamp, e aí esse projeto aí? É lá na Comedy Center, é segunda-feira, né?
A gente grava aqui toda segunda-feira, né?
Segunda-feira e passa na Comedy Center e também aqui.
É, 21 horas no Comedy Center, aqui o Panflix, 21h30 no ar. A gente começou, estreou semana passada, essa semana com o Vitor Camejo. Essa história, tem o Van Filosofia, que é o Vampeta, contando as histórias dele, que sempre começa com o Tarraeu, Basaleu, Ricardinho. É, sempre começa assim.
Como é que é?
Mesmo que eles não estejam na história. A história verdade, né? do dia, né? Tarraeu, Basaleu,
né? Meu Maguinho.
Ricardinho, né? A saroba do Ricardo dele, né? Os caras nem jogaram juntos. E ele, do Vitória, ele fala, Tarraeu do Vitória, Basaleu.
Esse cara enche o saco, hein, Vampeta?
Esse cara é vagabundo.
Porra, o cara é tetracampeão.
Pentacampeão.
O cara é pentacampeão.
Nem o Messi.
Penta, nem um Messi.
Penta e vai parar por aí.
O cara deu cambalhota lá.
Deu cambalhota.
Deu cambalhota.
Ei, Vampir, os caras.
Ninguém nunca deu cambalhota.
Eu vou dizer uma coisa pra você. Se você estivesse nos Estados Unidos, você teria estátua em todas as cidades.
Exatamente.
Em todas as cidades. Você ia ter uma estátua do Vampeta. Aqui o cara fica tirando.
Não,
o...
não, é homenagem.
Não, é uma merda. É uma
homenagem
merda
ao artista.
Ser herói no Brasil. É uma merda ser herói no Brasil.
Não esquecendo da Paulinha também, do Albani, que são figuraças. Mas o ponto engraçado, porque eles contrataram três humoristas, mas o cara mais engraçado é o Vampeta. Não tem a menor dúvida.
É autêntico, né?
Cara, é muito engraçado. Ele começa a falar qualquer coisa. Como é que chama aquele cara que jogou na Real Madrid, né? O loiro, bonito, cheiroso, né?
O Beckman.
O Beckman.
Máquina Mara.
Você sabe o que é legal? Você sabe o que é legal no Vamp? É um cara autêntico.
Mas ele é top.
E a coisa mais difícil que você tem hoje em dia é o cara ser autêntico. Ele fala o que ele pensa, ele é esse cara legal.
Não força a barra.
Inteiro, não força a barra. Por isso que ele tem fãs no Brasil inteiro. É por isso que a gente gosta do Vampeta.
Exatamente.
Estamos aqui na família.
Mas pra além dessa autenticidade e tá tendo um surgimento de vários novos programas esportivos aí na cena, qual é o diferencial que vocês estão mirando pra poder se destacarem nessa...
Caraca, tipo, sinopse do patrocinador, né?
É a apresentação do PowerPoint. Fala bonito.
O cara vai lançar um curso de síntese.
O Marinho é muito inteligente pra ser humorista, velho. Vixe,
ele é muito bonito.
Ele é muito bonito.
Eu não sou humorista, eu estou no humor.
Bela piscina, hein? Teve uma vez que eu tava no Pacaembu, Palmeiras e Botafogo. Aí eu vejo um cara todo pomposo de topete passando. Marinho, pra torcida adversária, é você.
Porra,
cara.
Aquele jogo foi uma desgraça.
Aí eu falei, pelo menos alguma coisa eu sou melhor que ele, né? Meu time vai ganhar. Botafogo. E realmente ganhou. Cara.
Itaquera?
Não,
foi no Pacaembu?
Pacaembu.
Isso. Foi Palmeiras, é Palmeiras e Palmeiras.
O diferencial, Emílio, a gente tem vários quadros, né? Que a gente põe um convidado, porque é o seguinte, falar da rodada, como a gente vai ao ar segunda-feira à noite, falar da rodada. O Vamp já falou umas 20
vezes. Já falou de manhã.
Ele aguenta mais falar da rodada. Então a gente faz vários quadros. Tem o quiz que a gente faz entre os convidados, tem o Super 5, que é como se fosse o super trunfo dos jogadores, sempre com humor. A gente põe as imitações fazendo. Tem o Vamp Filosofia, que o Vampeta conta as histórias dele.
Eu tomei vários quadros. Nem eu sabia disso.
Cada semana.
Nem sabia que
dá uma variada, novo, né? Porque o Comedy Center, se você pegar a culpa do Cabral, é isso. Tem vários mecanismos de atividade para os humoristas participarem dentro do negócio.
Quadros.
Vários quadros. E a gente faz meio que isso. Cada semana a gente faz um quadro diferente. A gente fez outro dia tipo o stop dos emblemas dos clubes. Botava o emblema de um clube um pouco desconhecido. E a galera tinha que adivinhar.
Muito
adivinhar.
Bom.
Chama Paradinha esse quadro, que o Tite fala. Paradinha!
E vem cá, e o Benja? O Benja, o que o Benja achou do programa?
Meu, tô tão feliz. Meu, falta alguém vestido de Hulk pra dar audiência, igual eu no SBT. Tá dando audiência, me visto de Hulk. O pessoal adora, meu. Que legal. Eu tô bem.
Ô, Rudy, eu queria fazer uma pergunta pros dois. Até você acha que.
Ninguém gosta de futebol muito no bom. SBT,
é,
né?
Então.
Não, tem que pôr a Eliana pra comentar com a
palavra. É uma puta coisa fusa. É da hora o programa do Benja.
Do nada o ratinho.
Não, o Benja tinha que ficar lá. Aí, porra, você tá dando certo. SBT, aí tava o Celso Portioli comentando.
Isso, o ratinho falando do esquema tático.
O ratinho, eu fui no programa dele um dia antes, semifinal de Libertadores. Ele falou: essa é palmeirense também, eu sou. Ele falou: quem joga lá no nosso Palmeiras? Vou comentar o jogo.
Tá sabendo legal.
Eu falei: o Rony. Quem é o Rony? Aí eu falei: ratinho, faz se quiser, seu ratinho.
Eu ia perguntar pra vocês dois se, assim, esse modelo de futebol com comédia é uma coisa que a galera tá procurando, porque tem. Antigamente tinha. Era mais engessado, né?
Olha, a estatística, quem tá em primeiro, quem tá em segundo.
E você acha que a questão do humor, a galera tá procurando mais essa questão do futebol sendo passado informalmente?
É, com a presença do Rude, né, cara, do Albani, não tem como, né?
E você também?
Não, assim, porque assim, não, eu já sou de um do mesmo do futebol, né, do esporte, né? Não que vocês não sejam, né?
Não sabe nada, né?
O Rude sabe jogar FIFA.
O Rude é boleiro.
Todo brasileiro
só joga no FIFA.
Né? E joga. Não, mas assim, é uma coisa diferente, assim, por exemplo, eu trabalho aqui na Pan, tô indo pra 7 anos, aí você tá no meio de meio, uma bancada com Flávio Prado, Mauro Betti,
Mauro
Nogueira, falando de uma coisa muito séria sobre futebol. Aí à noite você. Aí no mesmo dia você já grava com o Rude, com o Renato Albani, fazendo tudo diferente do que você comenta aí segunda-feira, né?
É, amigo.
A rodada é diferente. Então, com muito humor, né? Mas, Pedro, comenta aí a rodada. Aí pega um monte de um monte de filme. O que foi o jogo do Corinthians contra o Atlético Goianiense?
É um dos quadros. Tem que usar nome de filme pra resumir a rodada em 60 segundos. São desafios. E como eu apresento, eu fico bem porque eu não preciso fazer isso. Aí você vê as pessoas fazendo, dá um desespero, que você fala, cara, se eu tiver que fazer isso, ferrou. E o Vampeta é um dos que melhor vai. Ele vai dar uma colada, né? Você dá uma lida ali no telão, mas você vai muito bem nisso, Vampeta.
Então tem isso, que é resumir a rodada, quer dizer, com humor. E aonde a parada é muito séria, né? Quando você ganha, joga mal, você tem que escolher o nome de um filme.
De um filme, o Corinta. Mas não vem só filme. E o dinheiro, né, do Corinta, o vento levou. Aí você vai botando.
Virou rotina, né?
É. Mas a esse negócio.
Da felicidade.
Esse negócio de humor com futebol, realmente, Emílio. Porque eu lembro que quando era moleque, nos anos 90, o Silvio Luiz fazia isso. Era diferente. Com os jargões. Hoje em dia.
Santa periquita.
É, olha só, o malandro tá no meio do pagode aí, vamos jogar a bola ali.
O Luiz falava assim: você acabou de fazer o gol, ele não sabia quem é ele.
Não sabia o nome. Mas é verdade, o Morgado, por isso que o E dele era longo.
Sim. Ele tentava achar o nome. Caras,
o repórter falar: Josué. Ô, Corinthians, Josué. E aí eles
foram. Maravilhoso.
O Silvio Luiz é um monstro. Então, hoje.
Gente boa.
Bom pra cacete. Pô, você pega o Vamp, o Corinthians toma um gol, claro, o torcedor corintiano fica louco, mas passa depois de um tempo, o cara quer ver a reação do Vamp. Exatamente. Na internet. Então hoje tem várias mídias alternativas, hoje muita gente faz humor com futebol, e o que pra mim eu acho que é bom, traz uma leveza, porque é meio tenso, Emílio. Tu posta um vídeo, às vezes o cara não entende, o cara é o palmeirense, é mundial,
sim,
vou acabar com a sua vida, seu otário.
Sim.
Você fala, cara,
é uma turma brava no Twitter.
Eu só tô imitando o André Sanches, cara. Difícil. Calma, outro dia eu imitei, o André Sanches tem uma coletiva, que ele foi falar, ele falou: não tem problema nenhum, né? O futebol é cítrico.
Cítrico!
Schwepp cítrico.
Ele queria falar cíclico. E eu imitei, o cara ficou bravo. É, tá falando corintiano, não sabe falar. Eu falei: não, cara, o cara falou na entrevista, mano. Não precisa brigar comigo. É isso aí. Então aí rola às vezes, uma galera fica
entendi,
meio tensa.
Entendi. É, mas isso aí é...
Normal.
É, normal.
Mas alguém que você já imitou já pegou muito mal com você, sem falar do Mano Brown?
Não, não pegou mal, mas...
O Mano Brown...
Mano Brown pegou mal.
Quer te pegar.
Vocês gostam.
Mano, vamos falar. Cortes do Flow.
Falou que vai te pegar.
O Zuckerman. Vai ver, você vai ver.
Falou pra mim. Ele é brother do Zuckerman.
Falou pra mim.
Nosso brother. A última vez que eu vim aqui, a chamada é: Mano Brown não gosta do humorista. Porque eu não tenho... Eu, meu nome ninguém conhece. Então, Mano Brown não gosta do humorista.
Conhece.
Não, mas teve uma vez, o Felipe Melo, comecei a imitar ele, aí eu encontrei ele lá na zona mista do Allianz. E aí ele só falou:
Imitação que você faz de mim não tem nada a ver, não tá parecido. Eu falei, caraca, velho. Eu falei, eu vou parar de fazer, é melhor evitar.
É, vai tomar um carrinho.
É. Aí depois ele me encontrou de novo e falou que gostou mais.
Você melhorou. Mas o Mano Brown, por quê? Esse é o Mano Brown que ele pega ele?
Tem que ficar quieto no estádio 97.
Muda de assunto.
Mano Brown não gosta dele.
Não gosta. Ele foi na estádio 97.
Atenção, Mano Brown.
Se você estiver escutando aí no Capão Redondo, Rudy Landucci, mora em Perdizes.
Agora temos o nome agora.
Vamos lá.
É, rapaziada, firmeza total. Vou cantar pra vocês aí o número do stand-up do Rudy Lambrusco. Há vários anos, que é a Dona Aranha. A Dona Aranha subiu pela parede, invadiu a residência e fez três reféns. Ela me estudou, é culpa de um sistema que hoje paga pelo seu próprio problema. Bicho papão, se acima do telhado, te dá uma...
É o Mano Brown só pra baixo, só pra baixo.
Boa, não, mas
eu respeito demais o Mano Brown. Eu não sei porquê.
Pois que apanha, não sabe porquê.
Eu faço no GTA lá. O Alba jogou.
Na Twitch, né?
O Mano Brown. Eu faço o Mano Brown jogando, a galera gosta. Não tem isso. Mano Brown, respeito você, cara. Não fica bravo comigo.
Não adianta justificar.
Pedindo desculpa pelas imitações.
Desculpa. Não é justificar.
Tamo junto. Resistência. Mas tem que falar uma coisa que é importante. Você é o primeiro imitador de Jair Messias Bolsonaro. Isso aqui pode até criar uma desavença aqui.
Por que desavença?
Por causa que o Marinho falou que não foi você, não, que você copiou dele.
Não foi o primeiro.
Eu era um anônimo. O Bolsonaro. Mas ele foi o primeiro.
O Bolsonaro ligado. Ligava no seu celular pra falar da imitação, não é isso?
Ligava.
Depois bloqueou, mano.
Não, depois do incidente que aconteceu com ele, mudou o celular, eu não sei. Mas ele mandava mensagem, dizia, olha só, nosso porco hoje vai pegar a sardinha, vai dar Palmeira. Eu era um adolescente falando de futebol. Mas eu, assim, eu não sei, é porque o Marinho é mais ligado à política, eu nunca fui.
O Marinho acha que ele fez tudo.
Fala aí que ele te mandou mensagem no seu primeiro vídeo, falando, me dá o caminho aí pro
Marinho é o pai do Bolsonaro.
Mas tutorial. Eu vou contar ele pedindo a mensagem.
Conta essa aí.
Não, porque é o seguinte. É o seguinte.
Aí já virou.
A imitação, por exemplo, a imitação do Faustão é do Pedro Manso.
Isso, Pedro Manso.
Monstro. O Bolsonaro foi o Rudy. O primeiro que fez. Porque aí os outros pegam.
A imitação da imitação. É
o caminho.
Né? Eles pegam o Silvio caminho. Santos, a primeira era do Café com Bobagem.
Pardini.
Silvio Santos é.
Pô, mas Silvio Santos, João
é. Santos é velho. Não, mas o que o Emílio falou é que o cara pega o que você fez, construiu, recebeu. E aí o cara
importante
dá.
É construir seu personagem. O Serginho Leite, por exemplo, foi um dos primeiros a fazer o Agnaldo Timóteo. Depois agora, o Marinho, ele tem razão. Por que acontece? O Marinho, ele é da política. Como ele não era conhecido, talvez ele imitasse. Porque, pra mim, assim, quem um cara que eu vejo imitando, que eu acho que é quase igual, é o Marinho. Eu olho...
É bom pra caramba.
Eu ouço. Não, o timbre é melhor que o meu. Eu criei um personagem em cima do Bolsonaro.
Caricatura.
O timbre dele é chega a bater a perfeição. Exatamente. Então, assim, você percebe quando o cara criou do zero e quando o cara não criou. O Marinho, eu ponho a mão no fogo que não, porque...
Opa, lá, obrigado.
Mas é verdade.
Agora ele vai falar que você quer
roubar. Agora, eu imitei sem conhecer ele. O Tom pediu pra imitar ele, porque eu tava no Multishow, fazendo um programa que era...
Tom faz todos
dos políticos.
É o Ed Murphy.
Eu ia fazer o Romário, de última hora entrou o Pedro Manso, que faz igual, e o Tom tinha 3 dias pra imitar o Bolsonaro, eu não sabia quem era. Aí eu fechei Rede TV, aí eu vi o
Super Pop.
Super Pop.
Aquele vídeo do não sou, não. Não sou,
não. Sou, não.
O Bolsonaro tá de figurante no
não
vídeo.
Não sou, não. Ele fica assim. Do Agnaldo Timóteo.
Pistola no vídeo.
O cara fala que não é.
É o Felipe Campos.
Não sou subido, nem desassumido. Sou apenas Agnaldo Timóteo.
O Felipe Campos fala, eu sou assumido da mente gay, assim como... Aí ele vira o Aguinaldo toma um susto.
Não sou, não.
Não sou, não.
Eu vou ser oficial.
Não sou, não. O Bolsonaro pensa, quem é que eu vou executar a primeira
vez? E aí ele, desculpa.
Tá esperando.
É maravilhoso. Isso é um grande momento.
Ele vicia essa imitação do Aguinaldo Timóteo. É que mais... Todo mundo gosta de fazer.
É viciante. Aí eu fiz lá no Multishow e fui fazendo, Emílio. Aí ele me ligou. Não, e o curioso, porque ele me ligou... a produção me avisou, o Bolsonaro curtiu, ele vai te ligar. Aí eu atendo um sábado à noite de telefone, era ele com a voz dele imitando o Jean Willis.
Não, você tá zoando.
Olha só, vou cuspir você, cuidado!
Você tá zoando. Eu
falei, quem é o cara que tá imitando bem melhor que eu? A voz é igualzinha. Era ele mesmo.
Que maravilhoso.
Aí a gente combinou, eu gravei lá no escritório dele, enfim. Mas foi isso, velho. Não tenho contato com ele há uns 4 anos. Desde quando aconteceu,
aconteceu
o incidente dele?
É mais pra, pra turma, campanha. Já era isso aí.
Não, mas eu tô de boa, cara.
Sim.
Eu, político tem que ser fiscalizado,
né? Isso aí.
Exatamente.
Ô, Vampi, eu queria te perguntar em relação. Você que enfim, tem toda a trajetória.
Pera aí, cara. Eu não fiz nada.
Trajetória na seleção, eu queria te perguntar essa última polêmica aí, Copa América, o que, que você achou e também a situação pessoal do Neymar, polêmicas de desde a Nájila e esse último acusação de assédio, você que, porra, é da velha guarda aí quando não tinha esse tipo de fiscalização.
Vamos começar logo pela parte melhor, que é da Nájila, né? Eu levei 6 pra Paris, não deu escândalo.
Ele não soube fazer direito.
Foi um mau gerenciamento.
Já aconteceu aqui no Pânico, não, né?
Não.
6 pra Paris?
Putz, é uma vida, não.
6?
Você contou aquela do...
Do álcool.
Do Galvão.
Então vamos lá, que é a parte melhor aí. Tem que fazer um pouco de humor.
É, boa.
É do Galvão mesmo, que eu levei 6.
Ah, do Galvão?
É, eu levei 6.
Vem pra cá, Vampeta.
Eu tinha direito a 5, 6 passagens por ano de executiva, né? A Paris Saint-Germain. Minha família é da Bahia, ninguém nunca quis ir. Ó, pai, pra Paris, viu? O pessoal é simples, gosta de ficar lá mesmo na boca do rio, lá na Bahia. E aí eu cheguei pra Núbia, né? Falei, Núbia, pô, velho, eu tô indo pra Paris, arruma aí 5 amigas aí pra levar pra Paris. Aí a Núbia falou, demorou. Mandou o book. Eu escolhi as 5.
Meu Deus!
Vai sair do
ar. Absurdo! Vai sair do ar.
Porque não.
História, tem que contar tudo pelo.
Conta, pelo amor de Deus.
Troquei depor, executiva, né? Por econômica, para as meninas.
Sai da
e aí mesmo. Encontrei todo mundo no aeroporto e a gente tinha jogado 15 de novembro, feriado contra a Colômbia, aquele jogo que meteram as bandeiras, né? Uhum. O Rock Júnior fez os gols 48 no segundo tempo. Vai pra tudo quanto é lado, é na quarta-feira lá de verão, né? 4 às 15 horas, 16 horas às 15. No dia seguinte eu tenho que cortar pra Paris. Eu encontro Galvão Bueno e Paulo Coelho no voo, né? Aí eu falei pra mim, não fala comigo, pelo amor de Deus, o Brasil ontem foi muito mal. Só
jogaram
falta,
bandeira.
Jogaram, só falta agora Galvão me ver embarcando pra Paris com 6 mulheres.
Conversava, né? Com o Vampeta.
Aí Galvão olhou, rapaz, quanta mulher bonita. Eu falei, é Paris, né? Capital da moda, deve ser. A menina tá tudo comigo. Aí entramos lá pra classe executiva e tal. A menina classe econômica. Só aqui de chega em Paris pra desembarcar, as bagagens vêm tudo igual, não tem classe econômica.
Sim.
Tudo sai ali na mesma esteira, né? As meninas veio pra mim e falou, patrão, onde é que pega as bagagens? Aí Galvão olhou e falou, velho, disse lá em Paris, né? E aí, primeiro dia foi da hora. 6 mulheres em casa, eu digo, pô, da hora. Segundo dia, cabelo de um lado. Tudo espalhado, falei, vou botar elas pra fazer um macarrão. Eu digo, quem sabe fazer um macarrão aí, gente? Patrão, macarrão em Paris. Eu falei, porra, macarrão.
Só não, meu jeito.
Bota água quente aí, joga. Eu queria arrumar qualquer coisa pra vocês fazerem. Não, vamos passear. Ficou uma semana em Paris. Que não deu escândalo nenhum. Pronto, da Nádia com o Neymar. Em relação à seleção brasileira, ficamos ontem aqui no Canelado até quase 1h30 da manhã, esperando a coletiva dos jogadores, né? O manifesto. E esse é aquele manifesto lá que a gente sabe que é ali que alguém que escreve, que o Casimiro falou, que o Marquinhos já tive lá.
Não foi o Casimiro.
Lógico que não, vai ter, aquela escrita toda, nem a pau. Eu que no segundo grau trancadinho lá, não faço. A gente quebra aí nas palavras. Vai dizer que ele vai falar. Vai botar no singular, no plural, tudo certinho, nem a pau. E é o seguinte, aí mais eu fiquei olhando o Tite com aquela ladainha, tudo, e não falaram porque não quer jogar Copa América. Porque não queria. Enquanto tava na Colômbia e na Argentina, tava tudo perfeito. Aí o Marcos Goleiro e o Edmilson, dos campeões de média, entrou no programa falando, ó, eles só vão jogar porque os argentinos se manifestaram que ia jogar. Aí os brasileiros falaram, então a gente joga também. A pessoa Copa América no Brasil, os argentinos vêm e a gente não joga. Mas eu queria saber qual o motivo de não jogar. Eu acho, por exemplo, assim, já tive mais de 50 convocações, fui campeão da Copa América de 99, vice-campeão da Copa das Confederações, fui ao Mundial de 2002, entrei contra a Turquia, de 18 jogos nas eliminatórias para 2012, eu joguei 15, com 4 treinadores diferentes, Luxemburgo, Candinho, Leão e Filipão. Só que há menos de 15 dias saiu a notícia que a CBF convidou o Muricy para ser diretor, e o Xavi para ser um dos assistentes técnicos. Tite não sabia disso. Normalmente ficou chateado, né?
Lógico.
E aí tem a família, que a gente tinha a família escolar,
Tem a família Tite.
Família,
tem
a família Tite.
Aí é, deu essa... família eu acredito família que seja isso.
É, tá além do que a gente...
É, aí vem papinho, a parte política, vem não sei o quê. Porque um jogador de seleção, o cara sonha em primeiro ter cantar, jogar na seleção, depois você sonha em ter seu primeiro milhão, ninguém sonha em ter 10 milhões, você sonha com seu primeiro, e ali tá todo mundo muito bem resolvido. E eu duvido que o Neymar não queira jogar uma Copa América sabendo que o Messi tá, onde o sonho dele é ofuscar o Messi e o Cristiano Ronaldo.
Lógico.
Um vai estar na Eurocopa daqui a 3 dias. Vai estar jogando a Eurocopa.
Vai ficar fora, né?
Então, eu acredito mais que seja nesse convite do presidente Caboclo, que não sei se quando ele fala, ele tá falando...
Deu.
Caboclo não bebe.
Tem um áudio só que ele show. Fala mal do time do Tite jogando na seleção brasileira.
Ele rodou,
né? Sobre isso, hein? Porque tem um consenso, né? Os caras não empolgam.
Peraí, posso fazer um break?
Vai lá.
Break. Eu vou fazer um break rapidinho. É 2 minutinhos lá, a gente volta com o papo. Estamos falando de seleção brasileira aqui com o Vampeta. A gente volta daqui a pouquinho aqui pra você da Rede Jovem Pan. Tchau. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, todo o Brasil ligado aqui, o Comédia Futebol Clube, programa aqui que vai ao ar pela Comedy Central e pela Jovem Pan. É uma parceria aqui da Panflix e da Comedy Central. O Vampeta tá lá, nosso velho e bom Vamp, o Rudy Landucci, e tem também a participação de
Albani
e Paula Vilhena.
Muito boa.
Paula Vilhena. Muito bem.
Aliás, ô Emilião, a produção disse que tem um teaser bacana aí do programa.
Ah, é?
Tem, Delari separou.
É, aí
tem
um
teaser?
Tem.
Sei então, se entra, peraí, mas... deixa eu
ver. Não Rodrigo se... teaser. O cara veio aqui pra me complicar a vida. Vamos ver se vai.
Perdão.
Solta lá, vamos lá.
Indo ao Comédia Futebol Clube.
É verdade isso?
Aquela resenhazinha.
Mentira!
Cornetada.
Meu irmão, que meio campo, hein? Somando tudo.
Por favor, chega.
Eu não sabia disso, não.
Eu já me perdi nas contas.
Foto dele.
Uma mesa redonda. Comédia, futebol.
Eu ia estar feliz do mesmo jeito.
Falando sério aqui.
Ronaldo, vem aí?
Tem stand de gente junto. Tem um pouco de tudo.
É, o Pablo?
Eu acho. Com certeza.
A mistura é perfeita, ó. A gente vai estourar.
É um baita elenco. Teaser, baita mais elenco. Ou menos, é.
Também
é,
não
gostou. O elenco é bom, né?
De 0 a 10.
Elenco bom, é. Mais ou menos. Se
fosse o Casan, ia falar
oi. Mal editado. Mal editado, coisa rápida.
Editaram no celular,
né? Entende. Podia ficar só na expectativa. Mas editaram mal.
Editado no celular mesmo. Sabe,
agora ninguém vai ver.
Você não assistiria,
amigo? Tá no Movie Maker. Não,
essa apresentação. O cara fez no Paintbrush.
Põe de novo.
Põe de novo.
Fala, Vampeta. Não, vamos
ver.
Indo ao Comédia Futebol Clube.
É verdade isso?
Aquela resenhazinha.
Mentira.
Cornetada.
Meu irmão, que meio campo, hein? Somando tudo.
Por favor, chega.
Eu não sabia disso, não.
Eu já me perdi nas contas.
Foto dele.
O Vampeta veio pra lá. Uma mesa redonda. Comédia, futebol.
Eu ia estar feliz do mesmo jeito.
Falando sério aqui.
Ronaldo, vem aí?
Tem stand de gente junto. Tem um pouco de tudo.
É, o Pablo?
Eu acho.
Com certeza. A mistura é perfeita, ó. A gente vai estourar.
É, mal fim.
Não entendemos. O programa é muito bom quando você assiste.
No ar
é bom.
O teaser é ruim. Não levem em consideração
o teaser.
Segunda-feira, 9 da noite, no Comedy Central, 21h30, no canal do YouTube da Jovem Pan Esportes e na Panflix. Na rádio, às 23 horas. Porra, hein, Vampeta, você tá impossível.
Tá trabalhando pra cacete.
Mas passou 1 hora da manhã, reprisou de novo.
Reprisa bastante.
Reprisa,
Muito bem. Então, assistam lá, que é um programa que estreou a semana passada, não
é? É, oficialmente sim. A gente tava no ar já 2 semanas. E semana passada estreou com Bolívia Zica, né? O grande Bolívia. E dessa semana teve o Vitor Camejo. E assim a gente vai, Emiliano, toda segunda-feira.
Tem um convidado especial. O time é bom.
É bom. O Albani é bom pra
acertar.
Ele é bom.
Pra acertar o programa, leva um tempo
e
tal, até...
O Albani é legal, porque ele é o ponto do cara que não assiste a rodada. Então ele tá lá, né...
Só na resenha, mas ele é amigo do Neymar.
Ele é amigo dos caras.
Tá lá só porque é amigo dos caras. É, parça do Neymar.
E ele é flamenguista desde 2019 também, o que traz bastante argumento.
Ô, Rudy, você é um cara bem especializado na questão da imitação esportiva, né? Sim, queria saber futebol. Quando você inclinou, que você gosta de futebol mesmo, e o seu personagem que, assim, o que eu mais acho incrível é o...
É o Neto. Queria saber como é que
foi. Genial. Até porque nós é bom mesmo, hein? Dixie de passete, Grimir Surita. Né? É bom, o senhor é melhor que o meu chefe, o João Saad, que são praça também, né? Dixie de passete não é bom pra caramba. Tem, porque não é à toa que eu tô 10 anos na Band, porque eu tô na Guerra também, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Começando donos da bola, Renata Funk chegou agora. Falar a verdade, seu Inter não tá bem, né? Não tem problema. Graças a Deus eu consegui tirar o Edilson do meu programa, que é uma mala pra, sem arça. Né? Edilson que é chato pra caramba.
O cabelo de boneca.
E ele sempre termina o texto dele falando do Andrés. Até porque mala mesmo é o Andrés, que arrebentou com o Corinthians. Arrebentou, Emílio. O Andrés arrebentou com o Corinthians. O André Negão, cadê o André Negão agora pra falar
sobre? Mané da carne.
É que é o Mané da carne. Até porque o do William é fantuxe. É a fantuxe lá. Entra no meu programa aí, hashtag, hashtag donos da bola. Né? Ele tá 5 anos falando hashtag.
Gente boa, né? Abração pro Neto.
O Neto é um dos caras mais legais que Deus colocou na minha vida, muito cara. Legal. Eu sou apaixonado por
ele. Muito Neto legal. É quando, quando a gente tava na banda, a gente sentava, ficava lá na resenha com ele também.
Maluco. Uma
imitação nova aí que você tá fazendo é o Wagner Mancini.
É, então, é uma coisa bem específica. Boa,
sim.
Boa. Ele é bem rouco.
Vocês podiam ensinar pra ele que é só imitação velha.
Só, e é só
Gilberto Barra.
Só popular.
Só imitação popular que eu faço, que o Marinho me autorizou a fazer. Mas, ó, a Lumena do programa.
A do Ratinho, no dia da briga aí, do foi divertidíssimo.
Foi muito bom.
Parece aquele meme que tem uma criança no balanço, tá pegando fogo atrás da casa. É o Morgado. Os caras saindo na porrada.
Ele imitando.
E ele lacrando com imitação nova. Bom, vamos botar agora.
É lógico,
tem. Mas que ela entrou no lugar certo. Ali. Foi perfeito. O Wagner Mancini, ele é bem rouco, né?
Sim.
É, boa tarde a todos. Queria argumentar, trazer para você discernimentos dentro do futebol. E
muito bom.
Agora o Silvinho, cada dia.
Ele tá imitando mais agora o Silvinho, cara. O
não,
Silvinho,
não, não, não pede. Eu imitei de manhã, eu não sei fazer agora.
Não, como
não.
Assim?
Não, eu tava fazendo de manhã.
Que imitação de manhã. O que foi aquela manhã? O que foi aquela preleção?
É, então, eu tentei fazer aquilo agora em casa de manhã, porque dificilmente eu acordo. Eu não sei fazer isso agora, eu queria agora de manhã.
É bom de manhã.
Você quer uma imitação, você consegue fazer um minuto depois
não,
igual?
Não. É não, precisa de treino.
Porque a imitação, pelo menos no meu caso, por exemplo, vou fazer o Cuca. Aí eu lembro da palavra fortinho.
É. Aí eu venho aqui, lembro que ele fala fortinho, bonitinho. A gente infelizmente deixou o Alba tristinho lá na Libertadores.
Agora, é do Silvinho, eu não tenho um gatilho pra lembrar entendi dele ainda. O do Mancini é o boa tarde a todos. É. Então eu sempre pedi a imitação à noite.
É uma frase ou uma palavra, né?
Boa tarde.
É louco, né, meu?
Tem cara,
uma frase é uma palavra, né, que você começa
é, aí. É, o Renato Gaúcho é um muito bom.
É, muito bom. É. Muito bom estar aqui com vocês. O Emílio até que é bom. Mas eu sou muito melhor.
Renato Gaúcho. Aliás, o Renato Gaúcho possivelmente podia ser o substituto do
provavelmente
Tite. O que vocês acham desse fenômeno Renato Gaúcho? Que ele tá com uma puta moral, fica na praia.
Ele ganhou tudo no Grêmio.
Não, ficou esperando lá ligar
pro Corinthians.
O que você acha? Acha que ele é bom mesmo, Vampeta?
É tudo, assim, é tudo momento, né? Por algum momento no futebol, era o Muricy, absoluto, né? Aí passou, agora é o Renato. E aí você fala assim, se o Renato topar, quem é a terceira opção? A gente nem
não sonha. Tem.
Já fica aquilo, ó, se o Dito sair é o Renato, e você não tem a terceira opção.
Era o Jorge Jesus numa época.
Mas como auxiliar?
Não, como treinador.
Jorge Jesus.
O Flamengo, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro não queria.
Eu digo na seleção, o que tinha era o Renato Gaúcho, o auxiliar era ele, o Jesus. Essa que tava a informação, a última informação.
Não, Jesus não ia vir nem a pau pra ser
auxiliar. Pode pegar
isso aí. Isso é uma trollada, velho. Né? Ele tá fazendo uma trollada no
ar. Tô aqui, ó. Tô com a notícia.
Ele tá no lance aqui, ó.
Você tá pegando argumento com o Albani de futebol?
Ó aqui, Renato.
Mas não sabe nada
também. Espetacular. Tá aqui.
Qual a chance de Jesus?
Fica no multishow, garotão.
Esporte espetacular. Esporte espetacular falando. Bom, tá aí.
Caraca, velho. Isso é engraçado isso aí, cara.
Posso fazer a questão aqui? Vamp, cara, é o seguinte, eu sou o cara que por mais que tenha uma parte da sociedade aí que cooptou pra si os nossos símbolos, a nossa bandeira, a nossa...
Porra, candidato.
Envergar a
candidata.
Vai lá.
É
eu amo, eu não amo.
Renunciarei.
10 horas.
Eu renunciarei.
Espera 10 horas.
Povo brasileiro. É
candidato, ele vai fazer um curso de síntese.
Vai lá. Isso.
Curso de síntese, vamos lá.
Ô filha da mãe, né?
Mas veio bem.
Vai lá.
Não, cara, é o seguinte, eu ainda, porra... Eu fico meio frustrado, cara, ao ver, e eu acho que você pode falar com conhecimento de causa e propriedade pelo seguinte, você tava lá em 2002, Ivete Sangalo, e vai rolar a festa, cavaquinho, pô, seleção raiz, pô, aquele timaço de 2002, e os caras hoje em dia barcam em Angra, cabelinho, 400 mil, aquela falta de identificação com o nosso povo, de modo geral. O que você atribui isso e qual a sua leitura dessa tendência atual?
Pergunta bonita.
Por exemplo, você vê, né? Você contou isso tudo, a Copa do Mundo, como eu falei, para 2012, eliminatória, quatro treinadores diferentes. Precisava ganhar da Venezuela na última rodada para ir à Copa, ganhamos de 4-0.
Eu lembro.
E aí você vai para a Copa, chegou na Copa, eu lembro bem que até para minha convocação foi e pela ordem alfabética, né? Uhum. O Vampeta foi o último, dos 23, se balança a folha, eu caía. A outra. Eu tava na churrascaria, ó, eu saio do treino do Corinthians, eu fui aqui na Rebouça, tinha a churrascaria ali, tô lá com o Gil e o Fabrício. E eu não queria ver, né? Que tinha tantos jogadores na posição que eu digo, rapaz, é capaz de eu não ir, mesmo jogando 15 jogos das eliminatórias. Foda. E aí o garçom veio pra mim e falou assim, parabéns. Eu digo, opa, tô dentro. Aí eu tomei umas 10 caipora, apaguei. Me apresentei depois na Copa, porque eu e o Dida jogamos a final da Copa do Brasil, Corinthians Brasiliense. E aí Copa do Mundo, estreia, não sei o que, tudo aquilo, aquele jogo. O jogo mais fácil foi a final. Eu lembro bem na final, que a apresentação foi essa. O Filipão pegou o time todo, o Rodrigo Paiva era o assessor de imprensa, ele meteu um vídeo e falou, ó, você chega na final, não precisa falar mais nada, já sabe o que tem que fazer. Não vou falar da seleção da Alemanha, agora pega o vídeo aí de todos os estados das federações, 27 estados, o povo na rua, bandeira pintada no chão, nos muros, e depois entrou um vídeo com familiares dos atletas, né, amigos, ó, por exemplo, minha mãe, meu filho, vai dar tudo certo, boa sorte pra você e a seleção, filho, pai, eu te amo, cada um, né? E aí, Filipão, a gente ficou olhando aquilo, não só o Brasil torce pra vocês, aí pegou países da Europa, que torcia pra seleção brasileira, o povo da África, da Ásia, onde já tem, da Oceania, mostrou todos os continentes, o povo, não é só a família de vocês, o povo brasileiro que ama vocês, o mundo ama a seleção brasileira. E era isso que eu queria falar. E na hora de sair, falou, vou deixar vocês aí 15 minutos pra conversar entre vocês, só nós jogadores. Filipão falou, ah, aliás, não, tem mais uma coisa pra falar. Ronaldo Nazário, você tá com 6 gols na final e o Rivaldo com 6, e a imprensa fala que vocês não passam a bola um pro outro. É mais importante ser artilheiro da Copa ou campeão do mundo? Aí o Ronaldo falou, professor, isso é coisa da imprensa. O Rivaldo não, isso é coisa da imprensa. Isso que eu queria escutar de vocês. Saiu, deixou a gente 15 minutos. O Cafu olhou pra todo mundo, o Cafu do capitão falou, alguém quer falar alguma coisa? Aí o Rivaldo falou, eu quero falar. E a gente chama o Rivaldo de Paraíba, né? Fala, Paraíba. Eu quero falar que eu não vou tocar bola porra nenhuma.
Pô, ele fez. O Garrincha
tocou a bola a vida toda pro Pelé e o Negão tá aí pra dar taça e o Garrincha tá morto. Pô, aquilo quebrou o clima, a gente deu
falou risada, aí, ele completou com isso ainda.
Foi, aí todo mundo deu risada, pô, quebrou o clima, fomos no ônibus cantando, chegou, beleza, Copa do Mundo pro final. Pá. O Ballack, que era o melhor jogador alemão, não jogou a final, que tomou cartão, uma facilidade a mais. E o jogo rola, papapá, Brasil 2-0, 2 gols de Ronaldo.
E um corta-luz maravilhoso.
Então, aí 2-0, voltando no ônibus pro hotel, o Ronaldo vai no ônibus, pega o microfone. Gente, eu queria falar. A gente fala, fenômeno, fala. Eu queria falar que se o Rivaldo tocasse a bola pra mim na Copa, eu não teria feito 8, eu teria feito 16. Aí tem que ter um direito de resposta do Rivaldo. Fala, Paraíba, vai lá. Aí o Paraíba falou assim, também se eu não chuto, o cano larga, ele também não faz.
Exatamente.
Porque o Ronaldo, ele rouba a bola. Ele toca a bola no Rivaldo e sai pra receber. O Rivaldo não devolve.
Quase a mão cai.
Aí o Can larga, o Ronaldo faz. Isso. Então olha só como é a final de uma Copa do Mundo. Maravilha. Que a gente tava ali. Então, tudo bem. Ah, essas evoluções tudo. Eu não sei se os caras são tudo na tela, mas assim, não é todo dia que você tem a oportunidade de estar jogando uma Copa América e uma Copa do Mundo. O Thiago Silva tá indo pra quarta dele.
Sim.
Você vê que o Zico buscou isso, o Cruyff buscou isso. Eu ando com o Edmundo, com o Djalminha, tudo jogadores top, amoroso. Zico, falta. Quando você vai, a cereja do bolo é a Copa do Mundo.
Sim.
Uhum. E a seleção de 2002 só não jogou o Rogério Ceni e o Dida.
É.
Todo teve participação. Eu lembro bem que
Anderson Polga.
A gente começou perdendo da Turquia de 1-0. O Ronaldo empatou, tava 1-1. O Filipão falou assim, chama o Vampeta. Eu falei, mas professor, tá 1-1, vai botar volante, mete atacante, que Copa do Mundo.
O cara tá pitaco pro treinador.
Todo quem tem medo, porque medo no Brasil entrar. Marca.
É.
Você vê que o Cerezo, uma das maiores seleções
de 82,
o Cerezo, o Zico ficou marcado. Então,
perdeu pênalti.
Mas vocês acham? Eu falava assim mesmo pro Luizão e pro Júnior. O Júnior queria jogar no lugar do Roberto Carlos. E o Luizão queria jogar no Ronaldo Fenômeno. Digo, velho, o dinheiro é igual pra todo mundo aqui. Cala a boca, se for campeão é todo mundo. Se perder, perdeu os caras.
Vamos ficar quieto.
Então, Luizão, por que isso?
Maravilhoso.
Por que isso? O Júnior joga o jogo contra Costa Rica. Ele é o melhor em campo.
E fez gol.
Faz gol e dá 3 passes pra gol. E o Luizão no treino, o Ronaldo Nanhaca treinando mal, o Filipão falou: Ronaldo Nazário, vai pro time reserva e o Luizão vai pro time titular, agora eu vou escalar pro treino. E eu jogava com o Luizão no Corinthians, né? Eu falei, tu tá acreditando que o Filipão vai tirar o Ronaldo e vai te botar na Copa do Mundo? Ele falou, pô, você é traído. Eu falei, eu não tô falando verdade. Ele é igual, irmão. Aí ficou todo mundo campeão, porque quem perde fica avisado.
Sim,
é lógico. E assim, quando ganha, ganha geral, né?
E assim, vocês que fazem o programa, ia perguntar primeiro no Ruth, pode se estender lá pro Vampeta. E essa seleção de hoje? Porque assim, a seleção que você falou de 2002, pô, tinha um Rivaldo, tinha o Ronaldo.
Quatro melhores do mundo.
E né? Agora? A gente tem o Neymar, que é obviamente o melhor brasileiro. E agora?
Mas não empolga, né?
Então, isso que eu ia perguntar pra vocês. O que vocês acham dessa seleção? Pode começar primeiro com o Rudy.
Cara.
Não empolga.
Não, pô, não empolga. Mas estão reclamando, estão reclamando.
Não, reclamando de barriga cheia? Ok.
Empolga. Pega aí, ó.
Não, mas ganhando da Bolívia, Finlândia.
Calma. Tá começando.
Não, tu respeita. Tu respeita a seleção do teu país, tu respeita. Tu quer se candidatar, mas tu não respeita.
Pega o retrospecto do Tite.
Repare bem.
Maravilhoso.
6 e 6. É 92% de...
Mas eu postei hoje no Twitter mais cedo.
Mas da Bélgica abre a perna, né?
Não, eu postei mais cedo. Eu falei... Pode falar o que quiser do Tite, mas ele eliminatória é sacanagem, né?
Já bateu o recorde.
É, na outra o Brasil tava mal, ele entrou. E
aí, vitórias seguidas de novo.
E os caras começaram a me xingar. É, mas chega na Copa. Gente, o Vampeta falou, em 2002 o Brasil quase não se classifica.
Sim.
Eliminatória aqui eu acho que é mais fácil que na Europa. Mas não é que também é simplão. O Brasil ganhou do Paraguai lá, o Emílio, depois de quantos anos?
35.
35.
Então, 35 assim, anos também, né?
Eu que fiz
quatro
o gol,
jogos, né? Ah, mas eu joguei um desses jogos, a gente perdeu de 2-1.
Aí você desmerece, 35
anos, 4 jogos, pô. Você vai dividir a cada 7 anos, se eu não tiver 35, 8 vezes 4, 32, então. Uhum. Vou botar 9 anos. É, a cada 9 anos, um jogo.
Ô Vamp, qual é o país da América do Sul mais punk de jogar fora de casa?
Altitude Bolívia, La Paz.
Cara. Fala aí, porra.
Não, é Bolívia mesmo, La Paz. La Paz,
La Paz mesmo, é foda, né?
La Paz, porque você vê que depois que o Brasil perdeu na Copa de 94, a eliminatória da Copa de 94 pra Bolívia, gol de Echeverria lá com o Tafarel. O
Tafarel tomou um
papo. E aí eles tiram proveito mesmo. Eu lembro que vocês vão lembrar, em 2012 o Marcos tomou um gol quase no meio campo, que o Baldir Viesca fez, chutou do meio campo e é diferente mesmo. E em relação a isso tudo que você tá falando, por exemplo, se eu vejo as estrelas da seleção ali, eu tenho 50 convocações. E ganhei a Copa, tipo, pra falar no singular, ganhei a Copa América, né? Que tô falando de mim. Fui a Copa do Mundo. E aí marca a história. Não é o bem material, o bem financeiro. É só uma história de sonhos.
Sonhos.
E uma história que ó, já posei no... Sou dono de cinema.
Na trave.
Já fiz um monte de coisas. Uhum. Mas, assim, a coisa mais interessante que eu fiz dentro da minha carreira foi a foto da final da Copa do Mundo em 2002. Entra a Alemanha, entra o Brasil, os árbitros, canta o hino. E vai pra foto oficial. Eu tô sentado no banco, falei, caralho, eu joguei 15 jogos das eliminatórias, um na Copa do Mundo. Se der certo, só vai ficar a foto dos caras. Peguei o banco, falei assim, bora lá tirar. Você falou, não. Eu digo, não, caralho, vai sair com 12, que eu tô indo. se der certo, vai ficar, porque
não quem tá é campeão minha cara lá.
Só aparece o nome pequenininho.
É embaixo.
E aí,
aquela foto
todo mundo veio comigo, você pode ver. Se você pegar de 2002 pra cá, 2002, antes, só aparece os 11, qualquer seleção. Qualquer seleção. E de 2002 pra cá, as seleções tudo posa pra foto final, todos os 23. Que até
então, valoriza os caras.
Então aí eu falo pro Anderson Poga.
Tem que ficar esquentando
o Eu falo.
Você não vem querer inventar
aí isso. Eu falo pro um monte de amigo meu, assim, o Júnior, o Poga. Eu falo assim, daí eu ninguém conhece vocês, viu? Ah, os 22. A foto de campeão do mundo em 2002 é os 22, não aparece só os 11.
Ô, Vamp, você falou que o Brasil não ganha mais a Copa.
É, aí eu seco. Eu quero que vá a Copa, porque aí eu ganho minha moeda como ex-campeão do mundo.
É pra você ser o último.
É, o último é lembrado, pô. No futebol não, eu quero que o Corinthians ganhe cada vez mais, mas na seleção não. Copa América pode ganhar.
A Copa não.
Os últimos campeões tá sendo. Eu perguntei se buscar em 94, eu perguntei pro Mila e pro Viola. Vem cá, vocês estavam torcendo pra 2002? Os caras, nem a pau!
Lógico.
Ninguém torce.
Quem fica é o último, a marca fica do último.
Muito bem. Puta, queria agradecer muito a presença.
Sensacional.
Sempre que o Vamp vem aqui. Cara, muito bacana, a gente gosta muito dele, desse personagem, pô, nosso herói, pentacampeão do Brasil, tá aqui na Jovem Pan, muito querido aí também, nas suas, faz muito bem os seus comentários, o Rudy, que é show de bola.
Junto,
grande imitador.
Legal. Uma honra falar aqui de novo, E é isso, cara. Toda segunda eu acordo mais feliz sabendo. Não é média, não, que vai estar o Vamp lá. Porque o Vamp, ele, mano.
Eu, você, Marcelinho, Ricardinho.
Marcelinho, o Beckman. E é isso, espero vocês lá. E, aliás, parceria muito bacana, Panflix com o Comedy Center. A primeira grande parceria. Tomara que venha muita coisa aí.
Boa.
21 horas. Conto com vocês. Esqueça o teaser, amigo.
Assista, é, boa.
Tá legal.
É,
programa é bom.
Teaser ruim, programa bom.
Muito rápido. Uma edição muito rápida.
Não pode ser tudo.
O cara fez em 2 minutos.
Fez no celular.
O Delari que editou. Ó, segunda-feira, 9 da noite, você põe lá, você põe no Comedy Central. Segunda-feira, 9 da noite, no Comedy Central. 21h30 no YouTube Jovem Pan Esportes e na Panflix. E na Rádio Jovem Pan, às 23 horas. Obrigado, Rudy. Obrigado,
Rudy. Que turma, hein?
Boa. Um abraço.
Vampeta tem que conhecer a mãe do Rudy, viu?
Não, o que é isso?
O neto que sucesso. Gosta dela. O neto
que gosta. Mil espetáculo, tua mãe.
Ele é amigo, ele é, a esposa dele é amiga da minha mãe.
Boa.
É isso, Ozuka.
Eu conheci a mãe. Invasivo. A solteirista.
Milf.
Saiu ou não saiu com a tua mãe?
Eu conheci a da minha mãe outra vez, não fez nada.
Não, não fiz nada. Teve. É um espetáculo, muito bom profissional.
Grande assessora.
Eu converso.
Eu converso hoje. Programa de ontem.
Mas eu perguntei. Mas eu perguntei então aí.
Pô, pergunta aí, pô.
Pergunta aí então, pô.
Pergunta, pô.
Tô aqui.
Eu converso hoje com ele.
Ele ficou bravo.
Ele ficou bravo.
Ator.
Quem? O Marinho?
É uma,
Marinho.
É uma vinhetinha nossa. Quando o cara faz mais uma pergunta.
Três perguntas.
É a Marília Gabriela.
Eu converso.
Eu converso.
Pô, pera aí, pô.
Converso.
Mas a pergunta aí, então.
Fazendo flexão. Tava fazendo flexão. Pô. Para de fazer flexão, pô.
Tava no supino.
Perdão, Pedro. Tá com a camiseta coladinho.
Coladinho. Como ele faz umas flexões no intervalo e volta.
É verdade.
Até errei o banco.
Faz ombro.
Toda trabalhada, Pedro.
Os caras tão pegando no pé do Marinho.
É, que isso.
Cara, que isso.
É.
Pera aí, pô.
A vida é assim,
mano. O que não mata fortalece.
A gente não pode ligar. O
que não mata engorda.
Deixa eu te falar uma coisa pra você. Você não pode dar bola pra torcida.
Exato.
Cara, jogador não dá bola pra torcida, meu
amigo. Mas um aninho você tá no casca aí.
Se você der bola pra torcida, bicho, você vai ficar um cara igual esse cara de YouTube.
Que fica trouxa. Fica trouxa.
Fica ouvindo. Você fica trouxa.
Você fica trouxa, não pode.
Aí o cara vai, reclama. Tudo eles reclamam.
Eu tô trouxa.
Aí
você vai ficar dando bola pra torcida. Isso aqui, eu tô blindado, Emílio Surita.
Pelas armas de Jorge.
Tô anestesiado, vacinado.
Vamos conversar com ele agora.
Opa!
Diretamente da Flórida. Ele que é nosso convidado de honra, que não estou com o livro aqui. Mas ele vai conversar com a gente, Rodrigo Constantino, sempre comentando os principais assuntos e sempre envolvido em tretas. Treta. Não
já
é
tem Costa. Mais uma.
Fala,
mais
Costa.
Uma.
Beleza?
Beleza, Emílio. Boa tarde a todos. Tudo
bom. Você sabe que o seu dia, quando você entra aqui, é o dia que as pessoas ficam te esperando, porque ele está no programa da televisão antes.
Isso.
E aí ele entra à tarde. Exatamente. É o oposto aqui. E aí fica todo mundo esperando para ver o que, que o Constantino... Vai aprontar. O que, que ele vai aprontar ele vai hoje aqui no programa? Então vamos lá, quem vai
já falar? Tem uma treta.
Posso fazer a primeira
pois
pergunta?
Não,
depois o Zuzu vai na treta, vai, mas aproveitando aqui o nosso programa esportivo, eu queria saber o que, que você acha do STF na questão da Copa América, Constantino.
Alba, eu tenho como premissa que nada que venha do Supremo vai me surpreender mais. Mas eu sou surpreendido diariamente, quase. veja. Os Estados Unidos têm algo como uma centena de casos, se não me engano, que vai parar na Corte Suprema todo ano. O Brasil trata de mais de 10 mil, né? Vai discutir como é que o pãozinho vai ser vendido. E aí o Supremo Tribunal Federal vai se meter agora na questão da Copa América. Ele foi provocado, tem que fazer justiça aqui, ele foi provocado pelo Partido Socialista Brasileiro. Mas esse é o conluio que tem poluído tanto a nossa democracia. Partidos da extrema esquerda perdem as eleições nas urnas, não engolem a derrota, não aceitam o resultado e tentam de alguma forma politizar, usando como o tapetão, para continuar na metáfora futebolística, o tapetão eles usam é o Supremo. E o Supremo acata também de bom grado, né? Então, tá tendo vários outros campeonatos, tá tendo jogo, tá tendo Pan-Americano. E aí, de repente, a Copa América passou a ser o grande problema no Brasil, a Copa da Morte. O Renan Calheiros, que obviamente é um humanista muito preocupado com vidas, tanto que ele substituiu o nome dele pela suposta quantidade de mortes, ele quer mandar carta pro Neymar, entendeu? Então, assim, tudo isso é um circo que já passou de qualquer limite do tolerável, né? Mas Estamos falando da nossa Corte Suprema, então temos que tolerar.
Vou constar, não vou entrar na treta, acho que não é para entrar agora nesse momento, pode ser no último bloco para segurar a audiência. Lula, nosso Lulinha, agora se pronunciou e falou que vai fazer uma campanha Lulinha Paz e Amor, não vai ter o discurso do ódio. Você acompanhou esta mensagem do ex-presidente Lula? Você viu que agora ele publicou? E o que você está achando agora? Que ele apareceu, agora levantou a mão e falou, pode vir.
E Lula se encontrando hoje com o Eduardo Paz no Rio de Janeiro.
Vem comigo.
É, assim, nada novo aí também, né? Já é esperado isso. Ele perdeu o marqueteiro dele pro Ciro Gomes, mas é óbvio que ele entendeu o que aconteceu lá atrás e vai tentar repetir. É você tentar se vender como um moderado, como alguém de centro, e não vai faltar gente na imprensa endossando esse tipo de farsa, né? Veja, enquanto o Lula divulga que ele é o Lulinha, paz e amor, que ele é um moderado e tudo mais, os seus companheiros do Foro de São Paulo, os companheiros de socialismo, de ideologia, que infelizmente ainda controlam vários países na América Latina, seguem avançando com prisões arbitrárias, extrajudiciais, execuções extrajudiciais. O Daniel Ortega, na Nicarágua, acabou de prender mais um opositor político, né? Venezuela é o que é, e a Argentina, infelizmente, caminhando também a passos largos rumo à catástrofe total, que é o único resultado inevitável, inexorável, dos meios pregados pelo PT e companhia, que é a extrema esquerda. Então, assim, Lula, paz e amor, depois de tudo que a gente já sabe, ali em 2002 eu já acho que era um engodo, e quem caiu quis cair. Porque bastava olhar o que aconteceu no passado, no Rio Grande do Sul, ou até mesmo o que o Lula dizia. Acreditar naquela repaginação com o Terna Armani era forçar a barra. Agora, depois de 14 anos no poder, de tudo que a gente sabe, quem é que vai acreditar num papo desse? É muito duro.
Agora, eu vi uma entrevista ontem, um trechinho, aliás, daquele Castilho lá do Peru. Cara, você já viu esse cara falando?
Não vi.
Meu, vocês têm que ver.
Eu li isso.
Eu falei, meu Deus, esse cara vai ser presidente do Peru. Ele tá agora. Ele
tomou a dianteira?
Pedro Castilho. Não, tá pau a pau lá. Tá
indefinido ainda, 99%.
Pedro Castilho. Se tiver no YouTube...
É um professor marxista que defende Nicolás Maduro, assim como Lula, né? E vale notar uma coisa importante, que é o seguinte, está muito dividido, está apertado, tanto que a Keiko Fujimori tem acusado que há fraudes e tudo isso, e fica muito complicado você acreditar numa diferença tão pequena de votos que pode traçar o destino do país rumo à Venezuela. Agora, o que é curioso aqui a gente avaliar, na minha opinião, para o Brasil, até para a lição, né? Dever de casa. O que aconteceu ali? Alguns liberais da turma Chapa Tênis, muito puristas, né? Eles olharam e falavam, Keiko Fujimori, isso é filha do Fujimori, isso é direita esquisita, tô fora, né? Beleza, e deixaram o caminho livre para um comunista, aquela atriz Juliana Paz denuncia e os comunistas saem da toca e falam, não venha nos chamar de comunistas. Os comunistas não gostam de ser chamados de comunista no Brasil. É um comunista, é um marxista. Agora, o Mário Vargas Llosa, que é um grande escritor, que foi candidato em 1990 contra o Fujimori, né? E que é um liberal cosmopolita, ele é um liberal refinado, ele não é da turma bolsonarista, ele é de uma turma muito mais globalista, né? Só que mesmo assim, ele deu apoio a Keiko, porque ele entendeu que estava em jogo. E aí, no Brasil, a gente vê essa pseudo-direita, pseudo-liberal, bancando indiferente entre Lula e Bolsonaro, ou falando em terceira via, como se tivesse realmente uma chance concreta para tucanos, que são de esquerda, né? E estão tentando ajudar, de alguma forma, a volta do PT ao poder. É triste não entenderem então o que está acontecendo.
Mas você não acha que isso é um pouco da arrogância dessa galera? Porque eles falam o seguinte, às vezes a gente fala... Tem umas pessoas que falam assim, mas no Brasil, como se o Brasil não fosse a gente. Então, mas então não vou entrar nesse jogo. Eu não vou entrar nessa disputa, porque é assim mesmo o Brasil. Você não acha que está um pouco na arrogância dessas pessoas de não querer escolher um caminho? Fala, não, nós vamos por aqui, dane-se, vamos lá, o jogo é ruim, o jogo é feio, mas vamos lá. Você não acha que
é isso? Emílio, acho que sim. Eu fiz uma live, uma palestra fechada para os meus grupos lá de patronos ontem, e por acaso a gente falou sobre isso, e deixa eu colocar mais ou menos o que eu falei com eles, né? Eu entendo as pessoas terem algum tipo de aversão pessoal ao presidente Bolsonaro. Por uma questão muito mais estética ou pela postura condenável dele em relação a falas infelizes, ao perfil de tiozão do churrasco, uhum. que uma certa elite olha para isso e sente, é quase nojo mesmo. É assim, minha mãe tem aversão à barata, não adianta você explicar, você falar, não, o bicho é nojento, mas é inofensivo, né? Então, tem gente que tem asco da imagem do Bolsonaro. Tá perfeito, eu consigo entender isso. Mas, de novo, tem muita gente que tá deixando isso falar mais alto do que a compreensão do que está acontecendo no país, do que está em jogo. Nós estamos vendo o establishment, ministros do Supremo, mídia, nós estamos vendo toda uma concertação de gente querendo a volta do ladrão vagabundo do Foro de São Paulo. E para isso, eles estão demonizando o presidente, exagerando em tudo, colocando na conta dele cada óbito de pandemia, fazendo coisas que são pura demagogia e usando como instrumento o quê? Renan Calheiros. Então, assim, e isso está passando batido por gente que está bancando o alienígena. Não, vamos debater aqui a pureza do não sei o quê, né? E fica lá na Torre de Marfim condenando tudo e todos e fingindo que com essa postura não está ajudando a volta do Lula. E depois eles são tão cara de pau pois eles ainda vão dar um jeito de culpar o Bolsonaro se o Lula voltar ao poder.
Exatamente, exatamente. O Bolsonaro foi tão ruim, mas tão ruim, que o Lula voltou ao poder. Aí eles imputam o Bolsonaro.
Olha,
eu concordo com você, viu, Constantino? Eu não concordo em muita coisa com você, eu acho você muito briguentinho. Entendeu? Mas eu concordo com você. Eu acho essa postura, sei lá, estranha. Pois não.
Eu também acho patentemente arrogante querer interditar o debate com um ano e quantos meses? 5 meses, sei lá.
Não, não vem não, não vem não. Dias.
Falta 500 dias.
Não vem 500 dias.
Não posso falar? Eu não posso,
não,
posso
pode falar.
Fala aí, 500
pode
dias.
Falar, mas não vem
vocês querem discurso. Interditar o debate e Felipe Neto, Carlos Bolsonaro e companhia já estão querendo cravar isso e vocês sabem que um dia na política é uma eternidade, como o próprio Romeu Zema, que está na política e está tendo sucesso, me deu razão outro dia. Mas, de qualquer forma, eu queria sugerir aqui uma leitura que é o que eu me identifico mais nesse quadro atual. E eu entendo, tem muita histeria, ficar atribuindo ao presidente exclusivamente a culpa por todas as mortes, eu acho um exagero, eu acho hipérbole.
Obrigado.
E perde a sua a força, né? A credibilidade, de certa forma, do seu argumento ao tentar mostrar os desmandos e os desvios legítimos que foram cometidos pelo governo Bolsonaro. Eu queria sugerir o artigo do meu amigo Flávio Quintela, Não Façamos o Jogo da Esquerda, também condena veementemente o Bolsonaro, mas nota muito bem que ficar tentando desumanizar os apoiadores dele como gado ou chamar ele de genocida, acaba que perde a credibilidade do seu argumento. Mas, feita essa parte aqui... Aí. Não, longe disso, nem sobre chibatada, ele que traiu
o Brasil.
Porém, eu acho que tem uma questão retórica aí que está sendo exagerada assim. Bom, de qualquer forma, Rodrigo, prazer em revê-lo. Queria te perguntar sobre as acusações aí, as apurações da Polícia Federal em relação ao blogueiro Alan dos Santos, muito próximo ao governo. Relatórios foram colhidos que deram a entender que citações como, por exemplo, ele perguntando ao professor Olavo de Carvalho qual o limite para o Terça Livre receber aporte financeiro do governo, em que o Olavo teria respondido nenhum. Além dele estar dizendo que a prioridade do Bolsonaro não é resolver os problemas do Brasil, mas sim os problemas pessoais da família dele, acusações de desvio de dinheiro do BNDES, cota parlamentar, fundo partidário, aliança pelo Brasil, enfim, sua leitura dessa situação do Alan dos Santos, que não está mais em solo nacional.
Poder disso, hein? Perfeito, André. Antes, deixa eu comentar a questão do Flávio Quintela, que é meu amigo também, de longa data, mora aqui em Orlando, meu vizinho, e eu acompanho essa trajetória dele e percebi também uma guinada ali, e acho muito curioso, até cheguei a brincar, porque ele tem uma miopia muito grande, eu cheguei a brincar que a miopia está atrapalhando ele enxergar o que acontece no Brasil hoje, porque ele tinha uma leitura muito acurada dos Estados Unidos. Ele sabe que o Trump está longe de ser o conservador perfeito, mas ele entendia o jogo sujo do establishment, da oposição aqui, e ele era um trumpista, né? E chega no Brasil, ele começa a fazer o jogo dos isentões que tucanos, né? Então, eu percebi essa guinada e apontei isso. Em relação ao Alan dos Santos. Eu confesso que eu não estou acompanhando em detalhes esse episódio, assim como eu não acompanho em detalhes nada dele. Eu não sou um leitor, um telespectador de nada que venha do Terça Livre. E isso, inclusive, é um exemplo interessante para mostrar como é que nessa narrativa cada vez mais empobrecida, nesse debate, pseudo-debate, existem essas tentativas de se criar espantalhos. Né, joga todo mundo no mesmo saco e de repente quer demonizar e tudo. Eu sei de o seguinte, eu não recebo um dinheiro de governo, pelo contrário, tenho empregador privado pra burro. Não, hoje o Vini me mandou mensagem pedindo pra entrar no Morning Show. Eu falei com ele, cara, tu não sabe como é que é meu dia nas quartas-feiras. Tenho Pânico, tenho 3 em 1, tem outra televisão, tem artigo pra duas revistas. Então, assim, é puxado. Eu não tenho verba de governo nenhum, eu não tenho guru, eu não falo com o Olavo sobre nada, eu não peço conselho a ninguém. Eu sou um cara absolutamente independente. Então, assim, eu não sei o que tem de concreto nisso. Eu sei que muita gente mira para destruir o Alan dos Santos, e aí eu só faria uma ressalva, né, sem deixando claro aqui que eu não me aprofundei nesse caso, mas é porque às vezes a gente já percebe o duplo padrão antes. Ele ganhou minutos até no Fantástico, sei lá, Jornal Nacional, e assim, quanto de dinheiro efetivo foi? Porque eu lembro de algumas coisas passadas, que é assim, anúncio que o YouTube distribui, que é um programa aleatório, que caiu eventualmente de alguma estatal na conta do Terça Livre. Ah, é blogueiro bolsonarista, dinheiro querendo comparar com a esgotosfera montada pelo PT. Aí não. Assim, a Gazeta do Povo é o único jornal no Brasil que eu vejo que fala, por exemplo, da montanha de recursos, e nós estamos falando aqui de mais de 100 milhões de reais, que a Fundação do Soros, por exemplo, distribui para um bando de ONG esquerdista aí no Brasil, e que seus representantes são recebidos pela mídia como grandes vozes imparciais. Entendeu? Então, assim, o que me causa espécie muitas vezes é o duplo padrão. Agora, eu sou contra recurso público pingar para ter contrapartida. Isso tem que valer também para governador tucano. Tem que valer para tudo. Tem que valer para tudo. Agora, as pessoas fingem que levam a sério a TV Dória. Então, assim, eu quero só que tenha, com base aqui em averiguações, princípios isonômicos. Se for perseguição a qualquer coisa que remeta a bolsonarismo, aí não contem comigo para fazer coro para esse tipo de coisa.
Nesse tema da perseguição, da liberdade, as big techs, eu vi que o nosso querido Donald Trump, ele não só pode voltar para o Facebook em 2023. Como é que está a história da turma do Vale do Silício com a liberdade das redes sociais, que se acompanha tão bem daí?
Muito mal, Zuckerman, muito mal. É assunto debatido aqui. O governador de Santos, republicano aqui da Flórida, tem inclusive proposto leis, né? E vários senadores, assim, as pessoas estão preocupadas. É muito poder concentrado na mão de alguns poucos, e aí tem alguns libertários mais ingênuos que falam, ah, mas é uma empresa privada. É uma praça pública da era moderna, cresceram como plataformas. Eu sequer sou dono dos meus seguidores. Se eu quiser sair e levar, que nem eu faço com o número de telefone celular hoje em dia, é o number portability, a portabilidade do número. Se eu quiser migrar para uma outra rede, mas levar os meus contatos, eles não são meus. Uhum. E vai lá num critério arbitrário qualquer e me desmonetizam, me censuram, me dão strike, me dão castigo. É um negócio absurdo. E todo mundo percebe que é uma perseguição ao pensamento conservador. É óbvio, porque o duplo padrão aqui também é evidente. Então isso é muito grave, isso precisa ser debatido.
Você viu que na Nigéria o governo pediu pro povo sair do Twitter, não usar mais o Twitter. Você tanto adora. Isso. Falou que tipo, saia do Twitter, porque se você continuar, você não é um patriota. Os caras já estão. É muito louco isso aí, né? Esse negócio de rede social.
O mundo inteiro
os caras estão. Hã?
Se fosse uma recomendação não de governo, mas de um psicólogo, aí eu ia ter até mais simpatia, que o Twitter é a Cracolândia mesmo.
É mesmo.
Mas é gostoso, eu acho que tem que ter mais liberdade. Quanto mais puder falar, melhor é. Porque o problema é quando você vai falar alguma coisa e você tem medo de falar. Aí que você fala, puta, tão me censurando. Quando você começa. Quando você abre o microfone. Nisso. Quando você abre o microfone e fala, eu vou falar sobre esse assunto, eu quero dar a minha opinião. A minha opinião como o Emílio. Eu quero falar sobre. Sim. Isso. Aí você fala, quer saber? Eu não vou entrar nesse campo. Você aí você fala.
Preguiça.
Você fala, não, você tá sendo. você está sendo censurado. Eu acho que todo mundo tem o direito a falar o que quiser.
Tem que falar mesmo.
Isso é que é bonito.
Emílio, deixa eu entrar nisso, porque eu terminei ontem um livro novo do Alan Dershowitz. O Alan Dershowitz é um grande advogado, conhecido aqui nos Estados Unidos, e ele andou defendendo muitas coisas em relação ao Trump e foi demonizado por isso. E ele, é curioso que ele é um democrata, ele é um judeu liberal democrata, ele é um libertário civil, como ele se chama.
Advogado do O.J. Simpson, né?
E ele é totalmente contrário ao governo Trump. Mas ele diz o seguinte, e as pessoas cada vez entendem menos isso nessa guerra tribal binária, né? Fala assim, eu não concordo com as políticas do Trump, mas o que ele disse ali naquele fatídico dia que teve aquela invasão do Capitólio não foi inconstitucional. Ele não incitou a fazerem uma invasão violenta. Ele, pelo contrário, ele usou as expressões vamos lá marchar de forma pacífica, e isso é garantido pela primeira emenda americana, constitucional americana. Então, nós temos que defender o direito das pessoas falarem, se expressarem, mesmo que a gente tenha ojeriza pelo conteúdo do que eles estão dizendo. Eu defendo o direito dos néscios pregarem suas estultices. Eu sou a favor de liberdade de expressão para comunista. Deixa o comunista falar besteira. Aliás, a melhor arma contra a esquerda é da linha. Então, assim, essa coisa de censura do bem, de ódio do bem, isso não tá com nada. E essa garotada mais jovem tá vindo com isso. Porque aí eles demonizam o adversário. Não, o Trump é o fascismo, o Bolsonaro é a ameaça integralista. E aí, com base nisso, que é uma premissa, inclusive, ridícula, eles justificam todo tipo de meios absurdos, censura e tudo mais, para poder impedir o debate. Isso não tá certo.
Posso entrar na...
Pois não, gordão.
Vai lá. Queria entrar na...
Coisa louco.
Queria entrar nessa seara, porque parece aí que o Jean Willis te respondeu, disse que você tem meio...
Abre aspas.
Você tem... Homofóbicos têm inveja da nossa capacidade de amar e trepar.
Lá vem isso. Aí não dá mais pauta.
Não, mas é que o...
Os caras não têm mais pauta.
É que a revista lá diz que, além de terraplanista, você também se pauta por estudo. Por qual estudo aí pra falar sobre isso aí, Constantino? O que pegou aí?
O pau vai entrar! Vamos... Como diria Jack, o estripador, vamos por partes.
Vamos lá.
Vamos por partes aqui. Primeiro, né, eu concordo que eu mesmo dei holofote para esse sujeito, que saiu numa revista insignificante de extrema esquerda, certo. E aí eu recebo lá tudo que sai no final do dia com o meu nome, aí eu vi aquilo e falei, deixa eu dar um pouco de holofote, porque o sujeito tá no ostracismo total, né, ninguém lembra que ele existe. Então, eu meia culpa. Segunda parte, né, quem é que pode ter em sã consciência inveja de qualquer coisa que seja ligada a Jean Willis, cá entre nós, né? Mas agora vamos à parte do teor do que ele disse, do conteúdo.
Sim.
É porque na minha live tudo consta, que eu sei que eles acompanham e agradeço muito a audiência, né? Eu falei, e já sabendo que ia ser tirado de contexto, falei o seguinte, olha, existem razões teóricas, lógicas e empíricas também, validações empíricas, de que via de regra, e eu fiz todas as ressalvas, quando a gente fala disso, a gente fala de tendência, que nem falar do jeitinho brasileiro. Você está chamando todo brasileiro de malandro? Não.
Sim.
Você está dizendo que tem uma tendência cultural. Então, análises sociológicas, elas são injustas com as minorias. Então, o que eu estava dizendo ali é o seguinte, na comunidade LGBT, via de regra, há uma tendência de ter mais promiscuidade. Por quê? E eu dou um exemplo óbvio, né? E eu dei esse exemplo na live. Culturalmente falando, e aí seja influência biológica ou não, eu deixo isso para os cientistas debaterem, a esquerda não quer mais saber de ciência, fala que não existe biologia, né? Mas o homem, ele adquiriu o papel na sociedade ocidental de ser o que faz a abordagem, normalmente falando. Normalmente. Então, cabe à mulher muito mais o papel de, né, aquilo que a gente chamava antigamente de o famoso cu doce, né? Fazer aquele jogo, né? Não, não é bem assim, calma, vai mais devagar. Quando você bota dois homens, mesmo que um assuma ali o perfil, o personagem mais feminino na dupla, são dois homens, biologicamente falando e culturalmente falando. Então quem é que vai fazer o jogo do não, calma aí, é nosso primeiro encontro, né? Me leva pra jantar com carinho antes. Não rola isso. Então, há uma tendência maior. Agora a gente vê boate gay, a gente vê os pensadores gay, Foucault, o Michel Foucault, o Kinsey, a gente vê a turma que, de alguma forma, ajudou no movimento, né, LGBT antigamente, a gente vê que eles eram defensores abertos da promiscuidade. E aí o Jean Willis vai rebater o meu ponto, dizendo o seguinte, eles têm inveja que a gente trepa muito mesmo. Ué, Então ele concordou com a minha tese, só isso. Ele acabou dando um tiro no pé. Eu Sim. só falava isso, é. Que eles têm mais propriedade, via de regra. Não todos, viu? Tem casal gay, monogâmico e fiel. Sim. Isso é fato.
Sim. Sim, o meu mentor desse universo é Donizete.
Donizete.
O velho e bom Donizete. Cabeleireiro. O Donizete é um clássico. Sim. Adoro o Donizete. Donizete, meu brother, fala assim: Emílio, eu sou o predador bem. Eu falava: Donizete. Donizete, querido, vocês não conheceram o Donizete?
Donizete corta muito.
Donizete era maravilhoso. Um beijo, Donizete. Um beijão pra você. Mas você entrou nessa aí, isso aí
dá uma confusão. Você sabe, Emílio, Emílio, é treta pura, mas você sabe que eu uso esse argumento pra outra coisa, pra rebater os veganos, né? Meus olhos são pra frente, normalmente presa tem olho pra trás, predador pra frente. Meu canino é afiado, eu nasci pra atacar, pra comer carne.
Churrascão do Constantino. Não é pra me
defender de predador.
Sim, churrascão do Constantino.
Isso, agora vai chamar o Kim Kataguiri e o Mamãe Falei
pra fazer
uma linguiça. Consta
churras.
Consta churras.
É isso aí. Vamos fazer isso aí.
O churrastino.
Churrastino.
Eu tô esperando ser convidado lá pelo Paulo Matias, né? Pro
Talk Churras. Talk Churras.
Ele não chamou o Adrilho Jorge, não sei por quê.
Porque ele é chato. Tem mais perguntas ou não?
Tem.
Marinho? Tem. Aquelas de rapidinho, duas horas?
Rapidinho.
Uma rápida, então.
Rapidinho.
Poder de síntese. Poder de síntese.
O fato é...
O curso.
Vai vir o André Marinho. O curso. Como fazer o topete em meia hora. Isso.
Cara, você tá vendo, né, Rodrigo? É complicado isso daqui. Mas vamos que vamos. Queria te perguntar sobre a última polêmica aí do presidente que divulgou um estudo falso proveniente de um auditor do Tribunal de Contas da União, o Alexandre Marques. Inclusive, o tribunal abriu um processo disciplinar contra ele por um relatório inverídico sobre a supernotificação de casos e estaria superdimensionando a tragédia que acometeu o nosso país e o mundo inteiro. E para negar a dimensão da tragédia, né? Eu queria te perguntar em relação ao Bolsonaro, que se retraiu e disse, o TCU tá certo, eu errei. E como é que você acha que ele, sendo líder político, autoridade máxima da nação, esse desleixo na verificação das informações pode acabar desinformando os cidadãos que ele comanda?
10 segundos,
André. É ruim, André. Ele deveria tomar mais cuidado, né, com as fontes e tudo. Ele não tirou do nada. Isso ficou claro depois. Existe um tal estudo paralelo de um auditor do TCU. Né? O TCU é um órgão do legislativo, é um órgão politizado, tem facções lá dentro, então também tem a turma da perseguição. Mas acho que ele mandou mal ali, pelo menos ele se corrigiu no dia seguinte. Agora, veja, em relação à notificação ser excessiva ou não, eu tenho minhas dúvidas. Eu só acho que, em nome da ciência, a gente não pode interditar o debate, que é exatamente o que você dizia sobre política. Sim. Antes. Nós temos que manter a mente aberta aqui, porque existe um incentivo para inflar números, causa mortes, atestado de óbito, é um negócio delicado, às vezes o sujeito morre por vários fatores, né? Então a gente sabe que tem evidências anedóticas, todo mundo conhece um ou outro que morreu de uma coisa e colocaram Covid. Existe uma diferença entre morrer de Covid e morrer com Covid. Não sei se foram feitos testes, principalmente os testes mais seguros em todos os 500 mil óbitos quase. E a gente sabe que teste tem muito falso positivo, teste PCR rapidinho e tudo. Então, assim, eu mantenho a minha mente aberta em relação a isso. E eu quero que verifiquem o Covidão. Agora, o presidente deveria tomar mais cuidado com a fonte. Ele recebeu isso, algum bizu e levou ao público. Né? Essas saidinhas dele, elas são, via de regra, muito perigosas. Então, eu acho que ele devia evitar.
Esse negócio de Covid também, eu não acredito em nada. Esse auditor, cada hora é uma coisa. Cada hora é uma coisa. O começo do vírus. Põe agora,
máscara, tira
que
máscara.
Tem lá os e-mails do Fault.
O cara mandava três máscaras.
Esse é o perigo do WhatsApp.
Eu fiz.
Não, mas não é
que
não.
É que
não
é WhatsApp, mas é que o cara
tu chega rápido.
É OMS.
Alô, peraí.
É OMS.
O auditor.
Não, não. Eu não tô generalizando. Você tá assim.
Não, é o seguinte: o auditor do TCU confessou que foi um pai militar dele que repassou os dados falsos ao Bolsonaro.
Eu não tô falando do Bolsonaro. Caso. Bolsonaro a gente falou, fala merda lá Bolsonaro, naquele negócio. Eu tô dizendo o seguinte: eu, Emílio.
Diga.
Quantidade de morte, quanto morre, não sei o quê. Que às vezes lá eu acompanho aqui todo dia, eu falo, porra, isso aqui tá esquisito, esse é um negócio esquisito, a gente não sabe nem como é que surgiu. Uma hora é o morcego, aí não é mais o morcego. Outra hora tem o Fauci, aí o Fauci troca e-mail com o Zuckerberg, não sei o quê. O cara proíbe um monte de coisa. A gente tá perdido nesse negócio. Quem falar que sabe,
na verdade,
quem
isso, que sabe, isso é o mais grave, Emílio. Isso é o mais grave. O André mencionou o negócio do WhatsApp, mas exatamente esse o ponto. É que hoje, mesmo os órgãos que deveriam ser os órgãos oficiais, nós não temos confiança, porque vazou o e-mail do Fauci, porque a OMS virou um puxadinho do regime chinês. Então, em quem acreditar? Hoje em dia, isso pra mim talvez seja o grande problema da época em que estamos vivendo.
É isso aí.
A era da pós-verdade.
Então, mas a gente vem aqui pra levar o mínimo de informação possível a gente tem, com os meios que a gente tem, para nossa audiência levar um pouco de alegria, um pouco de diversão, um pouco de opinião, da notícia séria, tem a opinião do Constantino, mas você fica perdido nas fontes que você tem.
São várias informações.
O que eu vou acreditar nisso ou naquilo?
E ainda chama o Constantino para falar, fica mais difícil ainda, né,
Constantino? Ô, Consta, obrigado, hein, pelo muito papo. Bom, tá aqui o livro do Constantino, trouxeram aqui para fazer.
Escreveu só prefácio.
Exatamente, tá aqui o livro do Constantino, Os Pensadores da Liberdade, para você ter. Tá lá na minha cabeceira, ó. Tô aqui lendo, aprendendo com o professor Constantino e muito simples, leitura a gosto. Você escreve bem, viu, Consta? Parabéns, cara.
Obrigado, Emílio. Melhor do que eu falo. Eu sou muito combativo na fala. Esse é um livro mais calmo, mais refletido. Isso. Não tem a treta do Twitter.
É isso aí.
Tretas de Twitter.
Boa, Consta. Obrigado. Sempre é legal o teu espaço aqui no programa Pânico. Você tá na Jovem Pan, no 3 e 1, tá na TV, lá na Rede TV também. Tá na escrevendo e tal, tá sempre aí. E
brigando com a Amanda Klein.
E brigando agora com o Jean Willis e a comunidade. Isso. Eu vou te apresentar o Lafayette.
Lafayette vai te acalmar.
Isso, o Lafayette, ele corta o seu cabelo e faz uma massagem.
Corta na frente e
dá aquela arrepiada.
Ele fica atrás.
Ele faz uma massagem aqui, é maravilhoso. Isso, óleo, um abraço, Lafayette. Não, deixa eu falar assim, não. Lafayette é meu brother.
Tá bom.
Um abraço, Lafayette. Valeu, um beijão, Lafayette, pra você. Consta, obrigado, cara. Obrigado pelo papo. Muito bom,
valeu, seu papo. Emílio, valeu. Obrigado.
Rodrigo Constantino conversou com a gente aqui na Jovem Pan. Fazer um break rapidinho.
Aí sim, hein?
Fazer um break rapidinho, pode ser ou não?
Daqui a pouco estamos de volta aqui na Jovem Pan.
O que você acha?
Eu acho perfeito. Daqui a pouco tem o Menino do Chaves, segundo o Delari aqui.
Quem é o Menino do Chaves?
Isso, tá fazendo um documentário pra Panflix.
O que é?
Você que adora o Chaves. Ah, o cara então me engabelou. Ele é louco? Não, o cara me abordou aqui. O menino falou, sou do Chaves. Eu tô fazendo um documentário pra
Panflix. É um professor linguista.
Foi um Miguel? Foi um Pedro Hilari.
É?
Leonardo.
É esse senhor que está aí?
É.
Tá fazendo o quê? Documentário do Chaves?
Legal, fala no microfone, senão não...
Chaves, o Emílio adora o Chaves.
Chaves pra mim não significa absolutamente...
Dá um boneco do Kiko pra ele.
Pode... Oi? Não, pode falar.
Tô ligado que você não gosta muito.
Não é que eu não gosto. Não significa representa.
Só pro Vesgo.
Só pra nós. Pra mim é um programa meio ruim.
Pra nossa geração.
Meio verde.
Meio verde. Amarelado.
É, uma coisa meio VHS. Quer dizer, não. Não, mas eu respeito. Você quer divulgar? Pode divulgar. Pode tira a máscara, né? Porque é horrível.
É horrível.
Ah. Não, é que vai ter...
Põe a máscara,
é o documentário de amigos.
Documentário do Chaves.
50 anos do Chaves.
50 anos do Chaves.
Top.
E vai estar onde vai estar?
A gente tá vendo com a Panflix.
Boa, aê. Legal. Como é que se chama?
Bandinho.
Tá no YouTube e tal?
Bandinho.
Tá em lugar nenhum. Então ele fez um documentário sobre o Chaves. Dos 50 anos do Chaves.
Boa, legal. Pô,
estou muito contente de estar aqui no Brasil.
Estou
muito contente.
Aquele seu barriga triste.
Seu barriga triste.
Eu queria dizer que meu grande amigo é Dom Ramon.
Puta, triste.
Triste no gentil. Ele com terno largo.
Chora.
Ele
é igual eu.
Terno Colombo.
Mas um beijo para os fãs do Chaves. Parabéns pelo seu trabalho. Vamos ficar ligado aí para... Que é um marco, né? 50 anos já.
O que o tal Hector Bonilha fazia?
Muito bem.
Toma aí, Zé.
Pera lá, Marília Gabriela. Porra, Marília. É break. Foi só para dar uma moral aqui.
Eu converso com o Emílio.
Daqui a pouquinho a gente volta. Boogie Wonderland.
Ele é candidato. Boogie
Wonderland. Muito bem, então, Marinho, tá ainda há tempo.
Ainda há tempo.
Dias. 500 dias.
Vai chegar lá. Olha, Marinho, você vai gostar dessa notícia.
Opa.
Carol Conká diz que toda a raiva contra ela deveria se concentrar em Jair Messias.
Transfere o ódio.
Se ela transfira tá contra mim, eu tô no caminho certo aí. Tá? Transfira o ódio.
Faz o pix do ódio.
Abraço, é o pix do ódio.
Pix do ódio.
Pix do ódio. Você transfere a raiva.
Bom, isso.
Transfere
na hora, né?
Se alguém me odeia, você passa a raiva pra alguém.
É só você me apoiar, pô, que eles vão te odiar.
Deixa eu te falar, sério, sabe? Aquele artigo do Flávio Quintela na Gazeta do Povo, procura.
Aqui Zé Quintela.
Claudinho Quintela.
Zé Quintela. Deixa eu falar sério. Ó, saiu uma notícia agora aqui. Gringa. Sério. Saiu aqui. Falando do poder da imunidade natural. Falando, você que teve Covid e tal, que fica se preocupando com outras cepas. Eu vou até pedir aqui pra gente ver aqui, conversar aqui com os nossos... as pessoas que entendem, os médicos e tal, saiu uma...